de uma hora que nós temos para audições deste tipo. Depois ouviríamos
a
ERS, porque é obrigatória, tem de apresentar o plano de atividade de fazer, e faríamos também uma grelha de uma hora que chegaria, e depois faríamos a discussão aqui da fixação, não é, da fixação dos decretos de 13 de 2018, das apreciações parlamentares do BE e do PCP e das propostas que fossem apresentadas. Eu fecharia a apresentação de propostas até dia 30/4, que era para no dia 2 podermos ter esta. É uma segunda-feira. É como quiserem.
Já distribuímos para esta reunião. Já foi distribuído para hoje.
Sr. Presidente,
Sra. Deputada Carla Cruz.
Cumprimento, Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados. Relativamente, estamos de acordo com as propostas que o Sr. Presidente referiu, de fazermos audição do Dr. João Golão e da IERS nos moldes que apresentou. Também estamos de acordo que no dia 2 se faça a apreciação das propostas da apreciação parlamentar sobre o regime de internato médico. Só alertava para a data limite que o Sr. Presidente aqui referiu, dia 30, por parte do PCP nós não nos opomos, só alertamos que pode ser, como há depois o dia 1 é feriado, pode obstaculizar a análise das propostas apresentadas, mas posto isto, se ninguém se opuser, o grupo parlamentar do PCP também não se vai opor à data limite de dia 30 para essa apresentação.
Para quem não estava, e penso que em relação ao deputado Moisés Ferreira e também à deputada Isabel Galrissonete, era a questão de ouvirmos a ERS no próximo dia, que é uma audição obrigatória dia 2. Ouvíamos também o Dr. Golão, porque é também um requerimento que ficou faltado desde os requerimentos deste conjunto. E faríamos também, portanto, no dia 30 apresentaríamos as propostas relacionadas com estas apreciações parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP, que estão aqui no ponto 3. E, portanto, as propostas de alteração, eu faço esta proposta de serem apresentadas até dia 30/4, que é uma segunda-feira. Dia 1 é feriado. Se não houvesse inconvenientes dos grupos parlamentares, fecharíamos esta situação. Eu juntei esta informação com o ponto 3 só por causa desta e fecharíamos já, ficávamos com o ponto 3 também já fechado. Não sei se o PSD tem alguma coisa contra, o Bloco de Esquerda penso que também não, o PS também não. Portanto, ficaríamos com a ordem de trabalhos para este dia fechada e também aqui o ponto 3 também ficava já ratificado.
Mandaremos.
Havia outra situação que era, eu iria tentar aqui ainda dentro do ponto das informações. Nós temos duas vindas do Sr. Ministro previstas e dos senhores secretários de Estado. Eu, se me permitissem, eu iria tentar, entre aspas, falar com o gabinete do Sr. Ministro e dos seus secretários de Estado e tentaria a vinda deles todos cá numa manhã. Fecharíamos os temas do tipo como estamos a fazer agora, em que cada um, que já fizemos várias vezes essa situação, em que para vários temas demos uma grelha de hora, hora e meia, para discutirmos vários temas. E para tentarmos, portanto, nós temos o Secretário de Estado da Saúde, a requerimento do PCP, missão do Coordenador da Divisão de Intervenção de Comportamentos Aditivos, Ministro da Saúde, a requerimento do PCP, redução da oferta de cuidados de saúde, requerimento do PSD, Secretário de Estado Adjunto da Saúde sobre a implementação da resposta de situações de emergência. Secretário de Estado da Saúde, a requerimento do PCP, para esclarecimento cabal sobre a concretização da norma do orçamental e para perceber o que é que vai ser publicado do diploma aduzido na resposta do Governo. E temos o Ministro da Saúde, a requerimento do PCP, debater a situação existente no Hospital de São João. Se me permitissem e se concordassem, eu faria a vinda de todos os membros do Governo numa manhã para não estarmos aqui, senão é quase impossível e nós vamos aqui 2 anos para eles possam cá vir. Faríamos uma grelha mais curta. E ouviríamos os membros do Governo e eu tentaria, com o Sr. Ministro e com os seus secretários de Estado, reorganizar aqui uma grelha que fosse boa para os grupos parlamentares e boa também para os membros do Governo, em que pudéssemos discutir estes temas todos e arrumaríamos, peço desculpa do termo, todos estes pendentes que aqui temos, se acharem correto esta fórmula que eu estou aqui a sugerir. Como ninguém refere nada, eu dou por boa esta sugestão e tentarei com os serviços tratarmos desta solução. Passávamos então ao ponto 2, e é a apreciação e votação das atas 110, 111, 112 e 113, relativas aos dias 13, 11, 18 e 19 de abril de 2018. Ninguém pedia se algum dos senhores deputados tem alguma alteração, sugestão, correção das atas. Não há nenhum pedido de intervenção. Colocava em bloco a votação as quatro atas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade as quatro atas. E passávamos ao ponto 4, ratificação das votações iniciárias realizadas no Grupo de Trabalho para a Especialidade da PGL número 565/13/2 do CDSPP sobre direitos das pessoas doentes em fim de vida e votação do texto final. Eu acho que foi tudo distribuído, todos os senhores deputados conhecem. Passamos então à votação, à ratificação das votações judiciárias, que no fundo é votarmos, fazemos esta votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, consideramos a abstenção do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Deputado, faz favor.
Sim, sim, sim. É uma dúvida mais metodológica que outra coisa. Se nós estivermos a votar a assunção por parte da Comissão de Saúde das votações iniciárias, nós votamos a favor. Se estivermos, na verdade, a fazer a votação do projeto, é a abstenção.
Aqui o que os senhores me dizem é que é manter as votações iniciárias. Depois, no texto final, então, poderão...
Vamos votar as duas coisas.
Okay, então...
A ratificação e o texto final.
Porque se é para assumir as votações iniciárias, votamos a favor.
É isso. Portanto, essa se considera aprovado com a abstenção do Partido Socialista. E com
abstenção
na mesma, o Partido Socialista. Na mesma. Ponto 5, discussão e votação do parecer sobre os projetos 559.
Mas se calhar votar agora o texto final para dar a
oportunidade. Ah, votávamos então o texto final do projeto de lei 565/13/2 do CDSPP sobre os direitos das pessoas doentes em fim de vida, que era a segunda parte desta questão, que era primeiro a ratificação da votação iniciária e a segunda a votação do texto final, que está na parte final até da ordem de trabalho. Portanto, quem vota contra o texto final, quem se abstém, Partido Socialista, aprovado com os votos contra do Partido Socialista, com a abstenção do Partido e do Bloco.
E o PCP? PCP, qual é a posição? Estava a resolver um problema.
Não sei se chegou a ver as ratificações das votações iniciárias, mas depois estávamos a votar agora a votação do texto final. E entretanto eu coloquei quem vota contra, quem se abstém, e quem se absteve foi o Bloco, o PCP e o Partido Socialista. Votaram a favor o CDSPP e o Partido Social Democrata. Portanto, foi aprovado o texto final. Passávamos então ao ponto 5, discussão e votação do parecer sobre os projetos de lei número 559/13/2 e 560/13/2 do PEV sobre devolução e reembolso das taxas moderadoras, em que o autor do parecer é o deputado João Marques. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentar ser o mais breve possível, partindo do pressuposto que todos leram o parecer. O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República, a 16 de junho de 2017, o projeto de lei 559 e o 560/13, que prevê, o primeiro, a devolução de taxas moderadoras no caso de o utente desistir do atendimento de urgência, procedendo à alteração do Decreto-Lei número 113 de 2011, bem como o segundo, que estipulou o reembolso do valor das taxas moderadoras no caso de demora significativa no atendimento de urgência. Aquilo que foi o objeto e motivação do PEV para a apresentação destas duas iniciativas foi que a integração, digamos assim, do aditamento do artigo 7A no Decreto-Lei 113 de 2011. Segundo a primeira iniciativa, este artigo visa estabelecer que não é devido o pagamento da taxa moderadora se o utente não comparecer no momento da prestação do ato médico, desde que a sua ausência seja justificada por motivos que lhe sejam imputáveis, incluindo os casos em que se excederam os tempos de referência adotados pelo sistema de triagem de Manchester, bem como o seu reembolso, o reembolso da taxa moderadora, caso as mesmas tenham sido pagas ou tenham ocorrido estas situações. O segundo projeto de lei, o 560, que adita igualmente um 7A, que vem estabelecer a inexistência de pagamento de taxas moderadoras nas situações em que o tempo de espera no serviço de urgência seja 50% superior aos tempos máximos recomendáveis e se já tiverem sido cobradas, haver lugar a reembolso. A fundamentação do PEV prende-se com o seguinte, que não deve existir pagamento de taxas moderadoras ou o seu reembolso, caso já tenham sido pagas nas circunstâncias acima referidas, prende-se com o facto de entenderem que os proponentes entenderem que os elevados tempos de espera são incentivo à desistência do utente por motivos pelos quais não tem qualquer responsabilidade. Referem também que os tempos máximos de espera recomendáveis se encontram fixados de acordo com o sistema de triagem de Manchester, não devendo os utentes ser responsabilizados pelo facto de o Estado não conseguir dar resposta nos tempos previstos. Em relação à opinião do autor, eu próprio eximo de apresentar ou manifestar a minha opinião pessoal sobre as iniciativas em apreço e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fará a sua exposição e debate em sede de plenário. Em termos de conclusões, a iniciativa foi efetuada no âmbito do poder de lei, em conformidade com o disposto na Constituição da República Portuguesa. Face ao exposto, a Comissão de Saúde é de parecer que ambas as iniciativas reúnem em geral os requisitos legais, constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário, e os grupos parlamentares reservam as suas posições de voto para a discussão em reunião plenária da Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimentava-o pela clareza do relatório e pelo trabalho desenvolvido. Não sei, dava a palavra ao Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado José António Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. A primeira palavra vai para saudar e cumprimentar o Sr. Deputado João Marques, pelo trabalho que teve na apresentação deste relatório. Lembrar que estas iniciativas, portanto, estes projetos de leis 559 e 560, refletem as posições do PEB enquanto seus autores, que prevê a devolução da taxa moderadora no caso dos utentes desistirem do atendimento, por um lado, e estipula o reembolso das taxas, por outro. Mas a única coisa que eu queria aqui realçar, portanto, é a inconsequência do Partido Ecologista aos Verdes, que de segunda a sexta apoia o Governo, ao sábado e domingo lembram-se de apresentar projetos de lei, e começamos logo o projeto por reconhecer o subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde, é que está sujeito, portanto, e põe em causa o direito constitucional à saúde. Portanto, isto, há aqui uma inconsequência, mas eles assumem isto e têm que ser eles, de facto, no momento do debate, portanto, a defender esta posição. Quanto ao PSD, portanto, reservo a sua posição para o momento do debate e em relação, portanto, a este projeto, nada mais acrescento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra ao Sr. Deputado António Salles. Não quero pedir a palavra. Também foi o que dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem razão. Tem razão. É essa aula, também não ajuda. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava, antes de mais, de cumprimentar o Sr. Deputado João Marques pelo parecer e, muito rapidamente, dizer que nós não estamos aqui a discutir o conteúdo das iniciativas legislativas dos Verdes, nem a exposição de motivos das iniciativas legislativas dos Verdes. Estamos a discutir o parecer que foi aqui apresentado pelo Sr. Deputado João Marques e sobre o parecer em si. Tendo em conta que ele expressa de forma fidedigna e factual aquilo que é a intenção legislativa do partido proponente, nós votaremos, obviamente, a favor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado João Marques e felicitá-lo pela elaboração do relatório e dizer que, obviamente, reservaremos a nossa posição apresentá-la-íamos em plenário. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, começo por cumprimentar o Sr. Deputado João Marques pelo parecer elaborado e referir que nós não estamos a discutir a iniciativa. A iniciativa será discutida, até porque são dois projetos de lei, será discutida em plenário e nessa altura é que se discutirá o teor da iniciativa. Mas percebemos as intenções e, portanto, dizer que acompanhamos. O parecer é de facto objetivo, traduz aquilo que são as iniciativas, as conclusões também são objetivas e, portanto, votaremos favoravelmente o parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos em condições, então, de votar este parecer. Não havendo mais, não sei se o Sr. Relator não querendo intervir, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Portanto, felicitava mais uma vez o Sr. Relator, o Sr. Deputado João Marques. Passávamos então ao ponto 6, fixação da redação final dos projetos de resolução números 1425/13 do PEV, generalização do acesso ao medicamento para tratar a atrofia muscular espinhal aos doentes de tipo 1 com o tipo 2 em todas as unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, e 1426/13 do PCP recomenda ao Governo que disponibilize aos doentes com atrofia muscular espinhal os tratamentos mais adequados, incluindo o farmacológico, análise da proposta de fusão. Não sei se a Sra. Deputada Carla Cruz, dou a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, para dizer que o Partido Comunista Português acompanha a proposta de fusão, é uma proposta que traduz aquilo que efetivamente foi votado no que respeita à proposta do PCP e às resoluções aprovadas e, portanto, não temos nada a opor à fusão, à proposta que veio dos serviços.
Não havendo mais pedidos nenhums de intervenção, portanto, considerava fixada a redação final desta... Consultamos o PEV por não estar presente, só se concorda, penso que não haverá grandes problemas em relação a isso, mas faremos e dávamos como fixada a redação final destes projetos. Passaremos então ao ponto 7, outros assuntos. Eu não coloquei porque já não havia hipótese de colocar na ordem de trabalhos o requerimento do Bloco de Esquerda, que foi distribuído a todos os senhores deputados, porque é terça-feira a nossa reunião e não quarta. O que nós temos foi distribuído e o que versa o próprio requerimento é a audição do Constantino Sacalarides a propósito da sua admissão de coordenador do projeto do Serviço Nacional de Saúde Mais Proximidade. Eu introduzo aqui este requerimento e coloco à consideração dos senhores deputados. É normal, ele entrou dentro do prazo, era normal entrar, só que por via de ser terça-feira e não quarta, se os senhores deputados não colocarem os grupos parlamentares qualquer entrave, consideraríamos como fazendo parte da ordem de trabalhos e discutiríamos este requerimento do Bloco de Esquerda se não houver questão nenhuma. Não havendo, penso que não há, eu vejo o consentimento de todas as bancadas, há consenso, dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira para fazer a apresentação do próprio requerimento e consideraríamos o ponto 7 da ordem de trabalhos e o ponto 8 passava a outros assuntos. Faz favor, Sr. Deputado.
Agradeço, Sr. Presidente. Aliás, como é verdade que ele entrou na sexta-feira, mas como já foi ao final da tarde, creio eu, até estava, enfim, nem contava que pudéssemos discutir hoje, mas melhor assim. As senhoras e senhores deputados viram o requerimento, mais do que isso, viram a notícia da demissão do Dr. Constantino Sacolariades na sexta-feira passada, assim como aquilo que foi dito para justificar essa demissão. E, portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda quer é que o Dr. Constantino Sacolariades possa vir a esta Comissão de Saúde a explicar que divergências aconteceram, o que é que levou a esta demissão de um dos que era considerado dos principais consultores do Sr. Ministro da Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de intervenções. Não há nenhum pedido de intervenção. Passava à votação. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Foi aprovado. Abstenção do Partido Socialista. Foi aprovado por maioria com a abstenção do Partido Socialista. Nos outros assuntos não tenho mais... Portanto, recebemos a soltinha como outros assuntos, ponto 8. Tenho como outros assuntos... Só que temos cerca de 11 senhores deputados para irem na visita às instituições de saúde da Madeira e, portanto, temos já fechado tanto o programa como também todos os senhores deputados que vão. As coisas estão a decorrer com a normalidade desejada. Faríamos então aqui 5 minutos de intervalo para podermos então dar início à segunda parte da nossa ordem de trabalhos. Muito obrigado, senhores deputados, e aproveitaria para conversar com o nosso senhor deputado. Penso que, aproveitando, voltava ao ponto 6 e perguntava-lhe se tem alguma coisa contra a fixação portanto, a fusão da proposta do PEV 1425/13 e a proposta de fusão.
Obrigado, Sr. Presidente. Pois eu vinha cá exatamente por causa desse motivo. Nós estamos de acordo com a redação que é proposta pelos serviços.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Facilita-nos muito o trabalho, porque teríamos de ainda estar a procurar e perguntar a fazer esta questão e, portanto, ficamos com a ordem de trabalhos completamente fechada. Então, faríamos 5 minutos de intervalo para mandar entrar os nossos convidados. Muito obrigado. Agora vamos para... Se não se importava, eu fazia só aqui uma pequena chamada para ganharmos algum tempo. Os senhores deputados, fizemos um pequeno intervalo, tivemos uma primeira parte da reunião e eu não diria de onde é que são. Eu diria só o Dr. Adelino Val Ferreira, está presente, o Dr. José António Silva, tá, temos aqui outro, o José António Silva, o Dr. Miguel Silva Viana, também está, a Dr. Eva Madeira, também está. Dr. Júlio Roque, também. Dr. Jorge Barbosa, está. Doutora Susana Cardoso, sim. Dr. José Queiroz. Doutora Marília Costa. Doutora Raquel Rebelo. Doutora Rita Aires. Doutora Joana Sanches.
Adriana Curado. Vem a representação do GAT.
Tá. Adriana Curado. Doutora Adriana Curado. Doutor Emílio Abrantes. Ainda não. E o Doutor Rocha Almeida. Também não, há de vir. Ainda. Pronto. E a Doutora Margarida Pinho, que tem, não respondeu e também não sabemos se vem, se não. Não vem.
Está fora do país.
Está. Pronto, nós estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos e temos, portanto, esta audição. Estamos antecipámos ainda, são 15 e 15, só tínhamos às 15h15 e estamos, são 15h06 minutos, o que equivale a dizer que é estranho às vezes começarmos antes do tempo. Mas como estamos todos e podemos iniciar os nossos trabalhos, ao contrário do que acontece muitas vezes em Portugal. Mas se não estiverem de acordo, nós iniciávamos os nossos trabalhos. Eu começava com uma explicação porque é que é aqui. Nós não tínhamos muitas salas onde pudéssemos estar todos e ao mesmo tempo temos condições únicas ou boas para também os nossos convidados estarem sentados e poderem ser ouvidos e poderem tomar os seus apontamentos e participarem também na reunião. E ao mesmo tempo podemos gravar a reunião e podermos também ser vistos na própria televisão do Parlamento e para podermos para a reunião poder decorrer da melhor forma. A única salva, portanto, temos 4 ministros hoje à tarde no Parlamento. Amanhã temos a sessão do 25 de Abril também, que causa algum transtorno aqui, em termos logísticos. E portanto, a única sala que conseguimos com melhores condições foi aqui a sala do Senado, que também tem umas condições muito, é uma das salas mais bonitas, mas tem um problema que é as condições sonoras não são as ideais. Temos um problema aqui para nos ouvirmos que não é ideal, pelo menos aqui nós na nossa reunião tivemos algumas dificuldades. Mas vamos ultrapassar e penso que o tema que nos traz aqui é importante e é isso que nos traz e de certeza que conseguimos ultrapassar todos estes constrangimentos. O que nos traz aqui é a audição pública de um conjunto de entidades que já falei o nome de quem a representa, no âmbito das dependências, sobre a estratégia de redução de riscos e minimização de danos e sobre os problemas inerentes à atual estrutura orgânica de prevenção, tratamento e redução de riscos associados à dependência, a requerimento do Bloco de Esquerda e do PCP. Nós vamos ter uma grelha de tempos que, para esclarecimento de todos, não é usual termos esta grelha de tempos, mas vamos fazer uma grelha de tempos em que os dois grupos parlamentares requerentes serão os primeiros a intervir, 5 minutos a cada um. Depois cada grupo parlamentar terá direito a 5 minutos em que farão as várias perguntas e cada um dos senhores, portanto das instituições e das instituições que representam, usarão 5 minutos também, 5 minutos que serão 5 minutos, não vamos ser rígidos ao ponto de virem de tão longe para estarmos aqui. Não vou dizer que não darei mais um minuto para concluir a resposta. Teremos uma segunda ronda para aferirmos alguma questão que tenha ficado pendente, tanto dos grupos parlamentares como também de todos vós. E depois, se sobrar alguma questão ainda que fique por tratar, acho que não podemos perder esta oportunidade de, se for preciso, termos uma terceira ronda para tratarmos de alguma questão mais de pormenor, podemos tratar dessa questão sem problemas nenhum e aproveitarmos esta oportunidade para esclarecermos tudo aquilo que tivemos a esclarecer e para que os senhores deputados e os grupos parlamentares fiquem a saber bem aquilo que se passa com os próprios temas, o tema e aquilo que se passa para poderem tomar as medidas a nível parlamentar e a nível legislativo para poderem fazer aquilo que acham que devem fazer nesta área e para fazerem em relação também ao Ministério da Saúde, ao Governo e mesmo no âmbito de cada grupo parlamentar. Portanto, dava a palavra ao Bloco de Esquerda, foi quem apresentou primeiro o requerimento e dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Portanto, cada um dos grupos parlamentares irá pôr-vos questões e depois eu darei a cada um de vós a palavra durante também 5 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a presença de todas e de todos e a disponibilidade para aqui discutirmos assuntos que são diferentes, mas que cabem dentro do mesmo chapéu e daí a comissão, esta audição conjunta. Talvez apenas contextualizar, porque nós o que nos interessa mais é ouvir-vos a voz, do que propriamente colocar-vos a vocês a ouvir-nos a nós. E, portanto, só contextualizar. O Bloco de Esquerda apresentou 2 requerimentos em 2 momentos diferentes, sobre 2 assuntos diferentes. O primeiro de junho do ano passado, na altura em que se assinalava o Dia da Ação Global Apoio Não Puna e que versava essencialmente sobre a política de redução de riscos e minimização de danos em Portugal. É uma área que nos tem preocupado porque parece-nos que o país está a ficar para trás nesta abordagem de redução de riscos e por isso mesmo requeremos a presença da APDES, da R3, do Inmoraria GAT, do Inruas e do próprio SICAD sobre o assunto. Porque nos, enfim, havia informação que nos chegava dizendo que nos últimos anos teria havido um desinvestimento na área da redução de riscos e informação que nos dava conta também de limitações para uma ação mais decidida nesta área. Nós olhamos para aquilo que é a legislação e aquilo que está previsto até na legislação em Portugal de políticas de redução de riscos, chegamos à conclusão que muita dela ainda não está sequer aplicada. Depois confrontamos estamos com certas limitações, nomeadamente a percentagem de apoio e de financiamento aos projetos que já deveriam ser programas mais coesos, mas que continuam a ser projetos ainda muito precários e muito segmentados no tempo. Recentemente, a Assembleia da República discutiu várias iniciativas legislativas, algumas delas do Bloco de Esquerda, sobre a matéria de dependências, e havia propostas do Bloco de Esquerda sobre redução de riscos. Algumas delas foram chumbadas, nomeadamente a de haver um rastreio à qualidade das substâncias que são consumidas para garantir essa mesma qualidade, a haver um apoio, uma dinamização das salas de consumo assistido, a haver também políticas de redução de risco nas prisões em Portugal. Lamentavelmente essas propostas foram chumbadas, mas essa era a primeira pergunta que eu gostava de fazer, era qual a importância destas medidas, ou se consideram importantes e porquê essa importância. A segunda pergunta tem a ver com esta questão dos financiamentos, dos projetos, tem a ver com esta precariedade também dos próprios projetos. Aquilo que perguntava e que pedia era que nos dessem, pudessem dar um quadro e uma radiografia atual do que acontece hoje, quais são as dificuldades que encontram no terreno para promover respostas de redução de riscos e quais poderiam ser soluções a abordar no âmbito legislativo e no âmbito da Assembleia da República. Um segundo requerimento é de novembro do ano passado e foi feito quando também da notícia da existência da admissão de vários coordenadores do DICAD, do SCRI, da Unidade de Desabituação, da Unidade de Alcoologia e da Comunidade Terapêutica da Região Norte. E o Bloco de Esquerda, perante esta demissão em conjunto, mas mais do que isso, também perante aquilo que foi dito para justificar a demissão, de situação de ingovernabilidade, de pulverização, de fragmentação de respostas e pulverização de competências, de falta de pessoal, de dificuldade em ter resposta para todas as necessidades, por exemplo, de tratamento, o Bloco de Esquerda fez também um requerimento exatamente para saber em concreto o que é que está a acontecer no terreno, o que é efetivamente esta fragmentação de respostas, o que é esta desarticulação também na estrutura pós-IDT, portanto na era CICAD, para percebermos quais são as dificuldades com que se confrontam porque, acima de tudo, estamos a falar é da dificuldade com que as pessoas se confrontam para tratamentos e para acesso a tratamentos, entre outros, mas para acesso a respostas na área da dependência de que necessitam. Portanto, estas eram as perguntas que gostaria de deixar para balizar aqui um pouquinho a discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também por ser conciso e cumprir aqui o tempo. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PCP por cumprimentar todos aqui presentes, todos os representantes das entidades que foram convidadas a estar aqui presentes. E o Grupo Parlamentar do PCP requereu, na sequência da demissão da DICAD do Porto e dos diferentes responsáveis pelas coordenações do Norte, requereu a presença do Secretário de Estado e do Dr. João Golão, que não é hoje a audição dessas duas entidades, será posteriormente, mas também requeremos a presença daquele que foi designado e foi conhecido, o Grupo de Aveiro, porque foi nessa altura, e recordamos as movimentações, as posições que o Grupo de Aveiro, na chamada Declaração de Aveiro, que foi um primeiro alerta público sobre as decisões e as consequências das decisões tomadas pelo anterior governo PSD-CDS-PP com a extinção do IDT, estamos bem conscientes daquelas que foram as proclamações dessa declaração, que foi subscrita por diferentes profissionais da área. A fragmentação da resposta, as dificuldades de articulação entre os diferentes níveis de cuidados, a falta de recursos de profissionais, a saída de profissionais e a não substituição desses profissionais e também as questões da dificuldade de operacionalização da resposta. Questões que foram, mais uma vez, tornadas públicas a quando da demissão na DICAD do Norte. Desde a extinção e da tomada de decisão do anterior governo, de uma má decisão, diga-se é esta a avaliação que o PCP faz, uma péssima decisão, nesta área, o PCP tem apresentado propostas e no quadro já desta nova legislatura tem apresentado propostas no sentido de, por um lado, reavaliar-se as consequências da extinção, as consequências na resposta pública na área da toxicodependência e dos comportamentos aditivos e das dependências, mas também na necessidade de se do governo, do atual governo, do governo do Partido Socialista, tomar decisões relativamente àquela que é a estrutura e o futuro da estrutura. Para o PCP é muito claro. Para o PCP entendemos que essa estrutura tem que ser uma estrutura com autonomia administrativa e financeira, tem que ter a responsabilidade por todas as vertentes e por fazer o acompanhamento em todas as dimensões. Hoje, como também sabem, foi em finais de março aprovado aqui uma proposta do PCP que vai exatamente nesse sentido, foi aprovada por uma resolução da Assembleia da República. A semana passada tivemos a oportunidade de questionar o Ministro da Saúde sobre para quando a decisão, porque também sabemos que o grupo de trabalho que foi criado pelo Governo já produziu dois relatórios e, portanto, importa que seja tomada a decisão e que não seja mais adiada a decisão. Para o PCP este é um aspecto que é central e a resposta que obtivemos é que ainda não há resposta, provavelmente até ao final deste semestre haverá uma resposta. E a pergunta que eu vos faço é, e aquilo que vos peço é que, de facto, quem está no terreno, quem todos os dias confronta com as dificuldades da operacionalização, nos tragam aqui de viva voz as dificuldades com que se debatem e, sobretudo, as consequências, e diria mais, as consequências não são tão sentidas, de facto, devido àquilo que é o empenho que os profissionais têm feito nesta área, em situações de enorme carência, é importante dizê-lo, não só de meios humanos, mas também de meios materiais. Nós tivemos a oportunidade, o Grupo Parlamentar, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, de reunir com os coordenadores do Norte e foi-nos relatado enormes dificuldades. Era importante que aqui dissessem na Assembleia da República as dificuldades com que todos os dias se confrontam e as consequências que poderão advir caso não seja tomada uma decisão assertiva e correta e no entendimento do PCP é aquela que já aqui disse, mas que poderá-se voltar atrás e poderá-se retroceder naquilo que é aquilo que é os resultados da nossa estratégia.
Então... Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Cristóvão Simão Ribeiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar todas as entidades cá presentes e, desde logo, antes da minha condição de deputado da Assembleia da República, na condição de cidadão português, começar por lhes agradecer aquilo que tem sido o vosso trabalho ao longo dos tempos, nesta batalha sem quartel, que é o combate às dependências e que, muitas vezes, em situações difíceis, são vocês os grandes responsáveis pelo controle da situação e pelo evoluir positivo daquilo que é o combate às dependências em Portugal. Começando um bocadinho pelo início do assunto que nos traz, Relembro que a estratégia que foi seguida pelo anterior governo, na altura da reformulação de toda esta estratégia operacional e, portanto, da criação do SICAD e a reversão, ou, portanto, a revogação do modelo existente do IDT, teve por base duas premissas-chave na altura que o governo entendeu. Uma delas foi o alargar do espectro de intervenção que as dependências passaram a ter, desde logo outro tipo de comportamentos aditivos, nomeadamente os comportamentos aditivos ligados à vida online, à internet, ao jogo e muitos outros, e depois também uma perspectiva que o governo de então tinha de tentar correlacionar aquilo que era o planeamento e o acompanhamento de determinados programas com uma resposta operacional, aproveitando aquilo que poderiam ser as potencialidades ou as sinergias geradas junto às ARS e junto aos cuidados primários hospitalares. Pois bem, passados sensivelmente 6 anos, é importante para nós, decisores políticos e legisladores, naturalmente, ouvir-vos e perceber, de facto, aquilo que tem corrido bem, aquilo que tem corrido menos bem, perceber daqueles que no terreno diariamente lutam contra esta realidade, em que medida é que podemos melhorar aquilo que é este combate, e também perceber se, independentemente do modelo, porque há uma fronteira que nós entendemos que, a partir da qual, por mais que possamos discutir o modelo operacional ou de articulação de todos os vetores inerentes a este combate, há uma coisa fundamental, é que sem financiamento adequado e sem recursos adequados, desculpando o termo, não há modelo que nos valha. E aquilo que eu vos coloco diretamente como questão ou como avaliação do ponto de situação em que nos encontramos é, por um lado, que avaliação é que fazem este modelo e essas alterações e em que medida é que em conjunto podemos melhorar, e segundo, se tem o Governo cumprindo ou não, ou cumprido ou não, aquilo que são os anúncios, as promessas, o compromisso que tem connosco, com vocês e também connosco, de financiar devidamente e na justa proporção e na devida proporção aquilo que é este trabalho que reafirmo, sem o vosso empenho e sem a vossa dedicação não seria possível, pelo menos com estes resultados. E, portanto, nesta primeira fase ficavam por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas que nos deixou, e dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar todos os representantes das entidades aqui presentes, dizer-vos que é para mim um enorme gosto poder ouvir, principalmente, a opinião de pessoas que são tão capacitadas e que têm estado há bastante tempo no terreno a lidar com problemas e com a resolução de problemas, que é isso que nós pretendemos, de redução de riscos e minimização de danos ligados às dependências, associados às dependências. E dizer-vos que, apesar de não sermos os proponentes dos requerimentos, obviamente o nosso interesse não é menor nesta audição. Também, como saberão, e já foi anunciado, para a semana teremos o Dr. João Golão e o Sr. Secretário de Estado da Saúde, e também esta audição permite que nós possamos ter uma base de fundamentação para questionarmos a tutela, e por isso, uma vez mais, agradeço a vossa presença. Todos sabemos que Portugal, em 2001, iniciou uma estratégia de redução e minimização de danos na área das dependências, que fizemos um percurso, fomos conhecidos, de facto, a nível mundial, tivemos um reflexo em muitos países e isso orgulhou-nos, obviamente. Mas muitos anos passaram e não há dúvida que o investimento que se fez e que convinha que se tivesse mantido, não há dúvida que teve uma fase em que não evoluímos. E, portanto, uma das questões que eu deixo aos senhores aqui presentes é o seguinte: acham que está na altura ao fazer a avaliação, e temos dados positivos, com resultados positivos, nomeadamente em relação a consumos, a certo tipo de consumos, a certo tipo de dependências, acham que a estratégia que foi delineada nessa altura com a questão da prevenção, do tratamento, que se deve manter, deve haver uma abordagem diferente? De facto, o mundo mudou muito, o acesso às substâncias é muito diferente do que era. Há substâncias novas, continuamos a ter a preocupação, como disse o Sr. Deputado Moisés Ferreira, da questão dos exames da toxicidade às substâncias, mas o que é certo é que a abordagem que Portugal ainda faz nessas questões mantém-se mais ou menos na mesma. Acrescentámos o álcool, isso é uma questão mais de organização, mais uma estrutura ou menos uma estrutura, mas o que eu queria perguntar e que pudessem dizer para eu poder ter um conhecimento mais real, é se acham que está na altura de mudarmos a estratégia de alguma forma. Outra questão prende-se com os problemas inerentes à atual estrutura de prevenção. Bem sei que há muitas pessoas, nas quais eu me incluo, que somos críticos em relação à estrutura. Achávamos que uma estrutura mais centralizada, como foi no passado, com uma certa verticalidade, estaria mais adequada aos problemas, mas obviamente há opiniões contrárias. Tenho ouvido também que há muitas vantagens, principalmente na área do tratamento e da prevenção, não sei se é assim, se não. Também gostava de ouvir a opinião das entidades aqui presentes, até porque estão mais a lidar com este problema no dia-a-dia, para nos dizerem, de facto, quais são os constrangimentos que sentem no dia-a-dia e, no fundo, o que acham que é absolutamente necessário mudar para que Portugal torne a ter uma projeção também no exterior e que se reflita nos resultados, nos bons resultados que, apesar de tudo, ainda vamos tendo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido do Grupo do CDS-PP, a Sra. Deputada Isabel Galricena. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, eu gostava, obviamente, em primeiro lugar, para além de agradecer a vossa disponibilidade para estar aqui e a vossa presença, de destacar o trabalho e o enorme valor social daquilo que as vossas instituições vão fazendo e, portanto, em meu nome pessoal e em nome do CDS, manifestar o reconhecimento por isso mesmo. A vantagem de falar em último é poder resumir e não vos maçar com questões mais longas, porque muito já foi dito, e para nós, tendo bem claro que em matéria de toxicodependência do álcool e as questões da redução de risco, o que é fundamental é termos políticas articuladas, integradas, centradas nas pessoas, sem esquecer, em nosso entender, a realidade familiar e integrando o apoio às famílias nestes mesmos planos. O que nós entendemos é que são políticas que devem estar acessíveis, que devem garantir o apoio a quem efetivamente delas precisa e que devem efetivamente garantir a qualidade de bons cuidados. Podemos falar de modelos, podemos falar de aspectos distintos, estamos abertos a ouvir a vossa opinião. O que eu gostaria, de facto, de vos pedir era que, com a maior objetividade possível, nos falassem de quais são as principais dificuldades e faço aqui um parêntese que para nós é um parêntese relevante, porque sabemos que há claramente dificuldades financeiras, elas não são as únicas, e por sabermos que há dificuldades financeiras, em sede de orçamento fizemos propostas para modificar o financiamento das equipas de redução de risco e elas foram chumbadas e, portanto, estamos atentos a esta realidade e preocupados com ela, mas dizia eu que, de longe, são os problemas financeiros os únicos que têm. E, portanto, gostávamos de vos ouvir relativamente às questões dos problemas, por um lado, e àquilo que, estando os senhores tão próximos da realidade e, com certeza, que sendo muito bons conhecedores da mesma, o que é que acham que podem ser soluções a adotar, porque seguramente não está tudo bem. Sabemos que há áreas de desinvestimento que nos preocupam e, portanto, dentro dos problemas, gostaríamos de vos perguntar, não sendo, obviamente, o alvo e o âmbito mais estrito da vossa intervenção, se têm conhecimento de problemas no tratamento de populações de pessoas com VIH, SIDA e com hepatite C, porque nós temos reportes dessa mesma realidade, que tem sido negado, e, portanto, se é do vosso conhecimento que isso está a acontecer, e, ao mesmo tempo, relativamente à questão de novos consumos, novas substâncias que estão a acontecer, se efetivamente entendem que há respostas mais céleres a dar e se, com os desafios que isto pressupõe, haveria que encarar outras respostas. Pela minha parte, fico-me por aqui. Muito obrigada. Deixem-me dizer-vos que, por causa de uma outra reunião, eu vou ter que sair às 16h15. Tenho a possibilidade, depois de ver a gravação da reunião, e, portanto, peço que considerem as minhas perguntas, porque eu vou estar atenta também, e peço-vos desculpa, mas isto decorre de, em grupos parlamentares mais pequenos, termos que nos dividir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passávamos então agora à primeira ronda, e fim da que foi a primeira ronda, passávamos então às respostas dos nossos convidados. E começava pelo Dr. Adelino Val Ferreira, que pertence à divisão para a intervenção nos comportamentos aditivos e dependências de ICAD, do Coordenador Regional. E dava-lhe a palavra por 5 minutos. Tem a palavra, faz favor, Sr. Dr. Adelino Val Ferreira.
Muito obrigado. A todos, queria agradecer também o vosso cuidado da Assembleia da República, os seus deputados, com esta preocupação por nós, por o nosso trabalho e também pelos nossos utentes. Não vou conseguir em 5 minutos dizer aquilo que gostaria de dizer, mas começaria pelo início. Portanto, faz este ano 30 anos que eu fui convidado para a Comissão Instaladora do primeiro CAT na cidade do Porto. Na altura, era a doutora Leonor Beleza, a ministra. Mais perto? Então vou tentar chegar, sim. Na altura era a doutora Lina Beleza, a Ministra da Saúde, convidou, portanto, e essa experiência de 30 anos que tenho acompanhado. Queria referir que, portanto, em relação às questões que nos colocam, portanto, eu estou dirigido ao IDT, portanto, a quando da extinção. Nós vínhamos fazendo já um trabalho muito importante ao nível, na região norte, ao nível da adaptação das respostas à realidade atual. Já tínhamos criado uma resposta que ainda hoje é única no país, dirigida aos jovens especificamente, que é o PIA, com um trabalho excelente com os tribunais, com as comissões de proteção de jovens e com as escolas. Tínhamos, ao nível da alcoologia, também fundido já no registro de economia a unidade de internamento, portanto, somos a única região que tem uma única unidade, já no registro de eficiência, a única unidade de internamento mista para alcoólicos e toxicodependentes, enquanto outras regiões têm várias. Estávamos já a estruturar e a pensar nesse caminho para as novas dependências, para os jovens, e de repente, portanto, foi o fim do IDT. O fim do IDT, portanto, aquilo que eu posso dizer, usando uma expressão, perdoe-me a gerir isso, mas que é aquela ideia de disparar primeiro e perguntar depois quem é. Portanto, alguém decidiu o fim do IDT e, quando perceberam toda a complexidade do serviço, não é? Então recuaram, portanto, e recuaram porquê? Porque eu decidi ficar para fazer a transição, porque o fim era a extinção do IDT e a integração nos cuidados cuidados subprimários das unidades. Tal não se veio a verificar por incapacidade também, quer das outras estruturas, quer hospitalares, quer dos cuidados de saúde primários, que nos dizem informalmente, nós não queremos tratar os vossos doentes, não é? Portanto, mas formalmente não o assumem, não é? E ficámos numa condição, eu trago aqui comigo, se os senhores deputados acharem que pode ser útil, um mail escrito em 2014 à assessoria do secretário de Estado na altura, o Dr. Leal da Costa, portanto ainda no governo anterior, a expor todas as nossas dificuldades. Eu se vos disser que é um chefe de divisão a governar um serviço com unidades que vão até Bragança, mais de 400 funcionários, sou a única pessoa que não posso delegar em ninguém durante estes anos todos, provavelmente não precisa e dizer mais nada, não é? Portanto, e nós continuamos a funcionar com a nossa boa vontade, utilizando a estrutura informal que existia no IDT, em que as pessoas estão esgotadas, num sofrimento muito grande. Eu diria, se me permitem, a primeira medida que é preciso tirar é tirar-nos deste sofrimento em que nós estamos, profissionais, não é? De rastos, não é? Portanto, ao fim de 6 anos, não é? Que isto eu nem vou qualificar em termos de adjetivos, não é? A situação em que nos deixam, não é? É termos que cuidar dos nossos utentes, é termos que avançar. Não estamos incapacitados, 6 anos depois, de continuar um trabalho estratégico de adaptar os serviços às necessidades atuais, quer das populações e sobretudo dos jovens, não é? Nós temos pedidos de jovens por semana, cerca de 10 pedidos de casos novos vindos pelos tribunais, comissões de proteção de menores, etc., que temos muita dificuldade em os atender. Temos as equipas exaustas. Posso-vos dar um exemplo. Eu estive na criação do CAT do Feita, como vos disse, foi o primeiro CAT. Tínhamos 15 médicos, neste momento temos 4 médicos na mesma unidade, portanto, ao nível dos recursos, com extrema dificuldade. É evidente que nós temos, de facto, ao nível da ingovernabilidade, portanto, é uma questão que esta estrutura tem que terminar. E aquilo que é assustador para nós, aliás, nós falámos isto em off, e é importante que os deputados percebam, não é? Que nós pensámos que, se calhar, já só em 2021 é que irá acontecer qualquer coisa. E os serviços não aguentam até lá, não é? Porque eu, que como sou que estou de fora, começo a ver, portanto, este ano já não se fez nada, para o ano vai haver eleições, também não se faz, não é? Depois em 2020, não é? As eleições são em outubro, não é em janeiro de 2020 que vai acontecer. Em 2021, o que nós vamos encontrar, por dar uma expressão, é um monte de cacos, que é aquilo que está a transformar o nosso serviço, não é? Portanto, nós neste momento somos um serviço que eu poderia designar de, essencialmente, de controle social, é o que nós fazemos, não é? Porque já temos muita dificuldade em tratar os nossos doentes. A questão do modelo português, que nos é muito caro, hoje nós temos uma grande dificuldade em assumir se de facto esse modelo existe. Outra área que é extremamente importante, que está em risco e faz este ano 20 anos de cooperação transfronteiriça com os colegas da Galiza e de Espanha, não é? Em que temos trabalho, temos unidades transfronteiriças, temos uma grande articulação, que eles continuaram a fazer o trabalho deles e nós não fizemos. E estamos a ficar para trás neste momento, já não somos a vanguarda. Posso-vos dar um exemplo, terapias como são, eu vou já terminar, terapias como são agora a reabilitação cognitiva com uma eficácia extremamente importante nos nossos utentes, que nós não temos essa possibilidade. São os nossos colegas espanhóis que, de uma forma graciosa e generosa, nos estão a formar, não é? Ao contrário daquilo que deveríamos ser nós, não é? E eu, para esta primeira ronda, ficaria por aqui por causa do tempo, porque senão esgotaria.
Muito obrigado, Sr. Dava agora a palavra da divisão para a intervenção nos comportamentos aditivos e dependências ao responsável clínico regional, ao Dr. José António Santos Silva. Faz favor, tem a palavra, Sr.
Boa tarde, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados e renovar o agradecimento do convite que fizeram para estar presente aqui hoje. Se me permitem, eu ia sublinhar que a natureza da extinção do IDT é diversa, é diferente da natureza da extinção dos organismos que o precederam. Enquanto a extinção do Centro de Estudos da Juventude em 76, do SPTT em 2002 e do CPD em 1990, com a criação do SPTT, teve a ver com a necessidade de adaptar a organização da estrutura às realidades e à mudança da procura, A extinção do IDT foi feita no âmbito do PREMAC, do Programa de Redução e Melhoria da Administração Central do Estado, com o objetivo de extinguir institutos redundantes e promover a eficiência na administração pública. E, enfim, dando, reconhecendo que a intenção seria seguramente boa, do que aí resultou foi uma perda de uma estratégia de âmbito global. Eu quero lembrar que, de facto, em termos da dimensão epidémica do fenómeno, de facto, a partir do 25 de abril, ela começou a ser cada vez mais preocupante e isso justificou que se criasse o SES, que não produziu nenhuma estrutura em concreto. Já o SPTT teve como função, o CPD teve como função criar três estruturas de âmbito nacional, uma em Lisboa, outra no Porto e em Coimbra. O SPTT, que transitou a resposta do Ministério da Justiça para o Ministério da Saúde e com o que isso significa, criou uma rede a nível nacional, a conhecida rede de CATs, com um investimento muito particular na prevenção, no tratamento e na reinserção. E, de facto, com o IDT surgiu o modelo português de intervenção, que baseou a sua necessidade na verificação de que no final dos anos 90 tínhamos um grave problema de saúde pública, com cerca de 100 mil toxicodependentes, muitos dos quais com graves problemas de saúde, nomeadamente o VIH-Sida. Quero lembrar que nessa altura o grupo com maior incidência da infecção era o dos toxicodependentes por via endovenosa. O IDT, de facto, na altura, na sequência de um relatório feito por peritos de âmbito nacional, foi de facto definida uma estratégia que teve em consideração a gravidade do problema e tentou encontrar respostas que estavam orientadas exatamente para lhes dar a devida satisfação. Com reforço das quatro, mais uma área de missão, à prevenção, ao tratamento, à reinserção e à redução de riscos. Foi reforçada a redução de riscos e minimização de danos e criada a dissuasão das toxicodependências. De facto, com a extinção do IDT, de facto, deixámos de ter estratégia. E o que nós fizemos desde então foi integrar a estrutura gestionária, que de facto era sobreponível à entidade, à ARS, que ficou então responsável por operacionalizar a resposta, mas ao nível da intervenção técnica, tenho que confessar, e permitam-me a irreverência, que deu a sensação que nada estava devidamente ponderado. E, portanto, o que nós fizemos, e assumimo-lo aqui, foi tentar preservar a velha estrutura do IDT, até hoje. Portanto, estamos, enfim, a decisão foi de dezembro de 2011, estamos em abril de 2018, e até aqui é o que temos feito. É tentado resistir, com o devido respeito, porque trata-se de uma decisão legítima, seguramente orientada pelo interesse público, mas a consequência é, por todos reconhecida hoje, a da inexistência de uma estratégia nesta área, e é bom que se diga o seguinte, e eu já termino. O impacto positivo da nossa intervenção está diferido no tempo. Ou seja, por exemplo, relativamente à incidência do VIH-Sida, foi preciso mais de uma década para que os ganhos em saúde fossem evidentes e foram ganhos em saúde que provavelmente muito contribuíram para o reconhecimento do modelo português. É bom que se tenha a noção que o impacto negativo de decisões que involuntariamente prejudicam a estrutura e a organização de uma resposta estrategicamente orientada a nível nacional também são diferidos no tempo e, portanto, não nos admiramos que haja já indícios hoje em dia da necessidade de respostas de redução de riscos para pessoas que, de facto, acabaram por ter um impacto negativo do desinvestimento noutras áreas de missão. E o que eu quero aqui dizer a esse propósito é que uma das características do modelo português era a sua harmonização e unidade a nível nacional. Os nossos doentes tinham, de facto, um privilégio. Estivessem eles em Freixo de Espada à Cinta ou em Portimão, tinham acesso ao mesmo tipo de resposta com uma acessibilidade que é conhecida por todos. E, de facto, esse padrão integrado de resposta, harmonizado a nível nacional, é importante que se recupere naquilo que era o modelo português e que hoje temos que assumir aqui, por respeito aos senhores deputados e ao Sr. Presidente, está em ruínas. E, portanto, não se trata aqui de recuperar uma entidade arqueológica. Trata-se de, no interesse da saúde pública, da coesão social e do bem-estar de todos nós, recuperar o melhor do modelo português de intervenção nos comportamentos aditivos e dependência e de permitir-lhe a capacidade que tinha de se adaptar a uma nova realidade. A uma realidade que deve beneficiar a intervenção precoce, porque há cada vez mais gente muito jovem a começar a consumir e a ter comportamentos aditivos e dependências. Há os novos comportamentos aditivos e dependências em substâncias, nomeadamente a perturbação do jogo, há uma população que envelheceu por via da nossa intervenção, de que os senhores são responsáveis, porque o modelo português é mérito nosso, de nós todos. E, de facto, há que recuperar essa capacidade de inovar e de estarmos de novo alinhados com a nova realidade dos comportamentos aditivos e dependências. Por agora fico-me por aqui e agradeço a vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Dava então agora a palavra do Centro de Respostas Integradas de Braga, ao Sr. Coordenador Técnico, Dr. Miguel Silva Viana. Tem a palavra.
Muitíssimo boa tarde. A começar por agradecer e cumprimentar na pessoa de ser Presidente esta Comissão e todos os seus deputados, bem como os colegas que hoje se fazem representar nesta mesma Comissão. Dar conta de um preâmbulo que me parece relevante, que no fundo, pese embora a dimensão institucional e daquilo que são respostas públicas para os comportamentos aditivos, de que no fundo somos pessoas a cuidar de pessoas. E dentro deste preâmbulo, dar conta que, conforme já foi hoje aqui também expresso pelo nosso coordenador regional, tendo o CRI de Braga uma área de abrangência ou de afetação daquilo que são os seus utentes, do próprio distrito, cobrindo todos os concelhos desse mesmo distrito, composto por duas equipas, Braga e Guimarães, globalmente 43 profissionais em diferentes modalidades do horário, vemos todas as atividades que temos que levar a cabo e que envolvam alguma questão burocrática, formal, passar claramente pela DICAD no Porto. Portanto, existe total e absoluta incapacidade de, autonomicamente, sem prejuízo, obviamente, daquilo que é a missão e a observância, quer dos objetivos, quer da sustentabilidade do serviço, de levar a cabo essa missão, portanto, com uma burocraticidade extremamente elevada. Dizer que, por exemplo, quando se fala de articulação ou desmembramento, toda e qualquer organização no mundo moderno tem sistemas de informação. Pois bem, o nosso chama-se Sistema de Informação Multidisciplinar e, no presente momento, o Sistema de Informação Multidisciplinar não é o sistema multidisciplinar nem da ARS Norte, nem da ARS Centro, nem da ARS Lisboa e Vale do Tejo. É um sistema que está ainda no âmbito do atual SICAD. Portanto, o sistema de informação utilizado, para além de outras vicissitudes, que também tem na compatibilização com outros sistemas utilizados na saúde, quer nos cuidados de saúde primários e na acessibilidade e compatibilização dos mesmos, que penso que estará a ser resolvido, fica aqui revelado esta particularidade. Dar conta que os nossos serviços, e permitam-me também partilhar, inclusivamente a redundância, todas as semanas temos dezenas de assuntos que vêm, e vou citar, correndo o risco de me esquecer de algum, mas de CDTs, de CPCJs, DEMATs, da Segurança Social, tribunais, DGRS, Ministério Público, escolas, câmaras municipais. Todas as questões que envolvam consumo de qualquer substância são-nos encaminhados, inclusivamente pelos outros serviços de saúde, inclusive especializados e até hospitais. Logicamente, tendo nós o cuidado de verificar da adequação desse encaminhamento para os nossos serviços. A propósito deste respeito, e até fazendo menção ao preâmbulo, será relevante ou não ter-se condições condignas das instalações para pessoas que têm vidas muito degradadas e que chegam àquela fase de vida, quer para os profissionais, quer inclusivamente para as pessoas que são atendidas, para os utentes. Será que alguém que chega a um serviço que está muitíssimo degradado, com paredes muitíssimo envelhecidas e com um aspecto profundamente degradante, se isso dificulta ou facilita o envolvimento das pessoas no seu processo de recuperação? Eu tenho a opinião própria, como provavelmente compreenderão, a esse respeito. Acerca de dificuldades operacionais do próprio CRI, elas são mais de muitas, porque claramente, em face do que já foi citado, e não tomando muito mais o tempo, logicamente questões que têm a ver com uma coisa tão simples, sendo que temos quatro áreas de missão, sendo que a CDT está com a dissuasão, logicamente, muito do trabalho é feito em rede, na articulação com as instituições dos diferentes concelhos, das diferentes redes sociais e, portanto, uma lógica comunitária. Evidentemente que, inevitavelmente, há necessidade de deslocações dos nossos técnicos. Quando isso depois fica à mercê de decisões, muitas vezes burocráticas e administrativas, qual é o valor pago de quilómetro, se há viatura, se não há viatura, se é transporte público. Por exemplo, propor alguém ir de transporte público fazer uma ação para pais e para professores que sai à meia-noite em transporte público, ou que vai dar uma formação todo o dia, formação essa técnica, e tem que estar preocupado ainda se vai apanhar o autocarro ou o comboio. E, obviamente, não tenho nada contra os transportes públicos, mas, como se compreenderá, quer na gestão do tempo, quer naquilo que muitas vezes é o esforço levado a cabo pelos profissionais, isto constitui uma dificuldade. Um apontamento final para terminar esta primeira abordagem. Uma partilha com todos os presentes, pese embora não ser especialista na área, e quero desde já fazer essa ressalva. O termo sala de consumo assistido acho particularmente infeliz, e permitam-me dizer, se tiver que o ser e houver evidência para tal, sala de consumo ascético, porque isso contribui para uma representação social nefasta em toda a sociedade portuguesa sobre aquilo que possa ser o mérito e a pertinência dessa mesma medida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dava agora a palavra ao Centro do Centro de Respostas Integradas de Vila Real, à Coordenadora Técnica, a Doutora Eva Madeira. Sra. Doutora, tem a palavra.
Boa tarde a todos. Agradeço o convite e vou tentar ser breve e não repetir as questões que já foram aqui levantadas pelos colegas. Assim, vou tentar limitar-me mais à intervenção em Trás-os-Montes e Alto Douro. Atrevo-me a entrar também na área do querido Bragança, porque realmente vivemos os mesmos problemas. As nossas principais dificuldades são realmente recursos técnicos e a estabilidade dos recursos. É muito complicado nós, no caso do querido Vila Real, que temos 23 concelhos com área territorial afeta ao querido Vila Real, e não conseguirmos chegar a todo o território. Não temos estabilidade de recursos. Tentamos responder na área do tratamento, com muita dificuldade fazemos uma perninha na prevenção, redução de danos, temos uma equipa em Vila Real, mas temos também todo o outro território a descoberto e sem haver equidade de cuidados a todos os utentes deste território tão vasto. Com esta falta de recursos que sentimos, e sentimos esta falta de recursos não de há 6 ou 7 anos a esta parte, mas sim já do IDT, também já se vive essa situação, não conseguimos ter uma cultura organizacional estável, nem o conhecimento organizacional contínuo e consolidado para podermos dar uma adequada resposta e a merecida resposta para os nossos doentes. Relativamente às áreas de intervenção, como eu dizia, a prevenção, que seria essencial fazermos intervenção preventiva em todo este território do Distrito de Bragança, Vila Real e Douro Sul, que ainda pertence ao nosso CRI, é-nos impossível, porque realmente não conseguimos ter técnicos suficientes para dar essa resposta. Assim como não temos técnicos suficientes que nos permitam fazer um diagnóstico adequado das necessidades do nosso território, o que seria essencial para podermos planear as nossas intervenções. Ainda dizer que, dada a distância geográfica que temos, era muito importante que a rede de referenciação e articulação fosse operacionalizada. Portanto, a articulação com os cuidados de saúde primários, com os cuidados hospitalares, que pudéssemos partilhar recursos e fazer aqui uma boa articulação e referenciação dos nossos doentes, fazer alguma intervenção também de proximidade, dada a dificuldade dificuldade de acessibilidade dos doentes às nossas equipas de tratamento. Temos equipas, uma equipa de tratamento em Bragança, estou a falar do querido Bragança, temos no querido Vila Real 3 equipas de tratamento, uma em Chaves, uma em Vila Real e uma em Lamego, mas a verdade é que a acessibilidade dos doentes a estas equipas para tratamento é muito difícil, mesmo em termos de resposta a transportes públicos. Há aqui uma situação que eu devo louvar de há 6 anos a esta parte, que foi a abertura da equipa de tratamento de Lamego, que realmente ocorreu e que veio servir ali os doentes do Douro Sul e que foi benéfico. Independentemente da necessidade de recursos, penso que em termos de melhorias para os doentes e respostas foi adequado. E se calhar agora ficávamos por aqui.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Eu passo desde já a palavra ao Dr. Júlio Roque, do Centro de Respostas Integradas de Porto Ocidental. Faz favor.
Muito obrigado. Boa tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu tenho 3 ou 4 palavras sobre todas as questões que foram aqui levantadas. A primeira chama-se Serviço Nacional Especializado. Nós temos uma história, eu estou nestes serviços a fazer 30 anos, pois sou um dos fundadores das unidades do Ministério da Saúde, e durante estes 30, menos 6, 7, estamos a falar em 20 e tal anos, o serviço foi capaz de encontrar as soluções adaptadas às necessidades dos cidadãos que nós assumíamos vir a cuidar. Tivemos sempre essa capacidade. E tanto é assim que chegamos a um ponto que é a existência desse Serviço Nacional com uma resposta e uma rede de serviços a nível nacional. Resposta é esta que houve a preocupação da nossa parte, dirigentes da altura, de dotar de técnicos qualificados, tão qualificados em Bragança como estavam no Porto. E isto foi criado. E isto já foi desmantelado. Porque os técnicos qualificados que estavam na periferia já estão no centro da cidade do Porto e noutras cidades. E neste momento temos uma realidade de respostas que não é igual em todo o território nacional. Quem vive em Lisboa ou no Porto tem uma resposta de qualidade, ou de maior qualidade, melhor dizendo, do que o cidadão que vive num distrito da periferia. Pronto, chegados ao Serviço Nacional. Chegados aqui, e éramos um instituto público, visão do governo anterior. Este serviço está perfeitamente dotado, equipado, por isso é possível aproximá-lo dos cuidados subprimários, porque há aí sinergias que hoje aproximam mais os cidadãos. Mas o que é que acontece quando se desfaz um serviço nacional nestas condições? Que foi construído, quer em termos de avanços científicos e de programas terapêuticos, que era ao nível da prevenção. Nós temos programas de prevenção que estão validados cientificamente e certificados pela comunidade internacional na área dos comportamentos aditivos e dependência. Na área do tratamento é a mesma coisa. O que é que acontece quando se desfaz isso? Quando se desfazem equipas, o que é que acontece? A qualidade desaparece. E é isto que nós assistimos neste momento no nosso serviço. E por isso há que encontrar o norte relativamente a isso. Nós, no passado, tínhamos maior facilidade de interligação com os cuidados primários. Falo do norte, que é a realidade que eu conheço, onde fui dirigente durante dezenas de anos. Nós tínhamos uma rede no centro de saúde de administração de programas de substituição com metadona em toda a região norte. Tínhamos o protocolo com a ARS Norte. Hoje, se quisermos colocar um doente numa USF de espada à cinta ou de freio de espada à cinta, é possível, não sei. Pode não ser possível, porque a USF não tem contratualizado uma resposta desta natureza e corta. Eu vou-vos falar agora da realidade a esse nível do território. Eu estou na área metropolitana de Porto, por isso, desde o Porto Ocidental Cidade até a Vila até a Póvoa de Varzim, são os concelhos da minha responsabilidade. dentro da preocupação da proximidade, de centralidade no cidadão, de equipas multidisciplinares a trabalhar no terreno, nós gostaríamos de ter criado uma resposta em Póvoa, Vila do Conde. E nessa altura contratamos o ACES local, que é Póvoa, Vila do Conde, para encontrar soluções de instalações para nós passarmos a dispor desta consulta. Como fizemos também, na mesma altura, à unidade de saúde mental no Hospital Magalhães Lemos, que estava lá assediada, que funcionava nas instalações 3 vezes por semana. Havia 2 dias que estava disponível. Quer uma opção, quer outra, virou a zero. E hoje, os cuidados subprimários, a ARS diz, não, e o governo anterior, não, é fundamental a integração nos cuidados subprimários. Mas é preciso que os cuidados subprimários, e partem do princípio que os cuidados subprimários recebem os nossos doentes e não recebem os nossos doentes. É perguntar aos médicos que estão no centro de saúde o que é que eles dizem quando está lá um doente na sala de espera e quer ser recebido. Não os recebem. Como na altura não o aceitaram na unidade de saúde mental, como na altura não aceitaram a criação da consulta no centro de saúde, vêm dizer agora que o vão fazer, aprofundar a integração nos cuidados subprimários. É uma falácia, são nos enganar. Por isso, é fundamental que o atual governo tome uma decisão, e tem vindo a adiar isto, a dia, diz, estamos isto, mais grupo de trabalho, mais outro grupo de trabalho, e há um conjunto de vozes, e eu nem vou apelidar o anterior governo de que foi responsável pela destruição de serviços, não é isso. Ele seguiu um conjunto de vozes que existiam, entendidos ou vistos como grandes especialistas na área. Mas de especialistas não têm nada. A realidade está a ser demonstrada. E agora só falo do bairro do Aleixo. Na década de 90, nós tínhamos uma realidade... Só mais um minuto. Só isto.
Eu ofereço-me um minuto.
Um minuto curto.
Sim, senhor. Então é assim. Em 90, na década de 90, nós tínhamos uma realidade catastrófica na cidade do Porto. Quer em termos do número de consumidores endovenosos, sem qualquer cuidado, por isso em que a questão do HIV era uma realidade, e a tuberculose. Hoje, essa realidade é similar. Eu, há um mês atrás, fui ao bairro do Aleixo e deparei-me com a encosta em frente à torre do bairro do Aleixo, cheio de tendas onde estavam consumidores. É idêntico como aqui em Lisboa, na década de 90. Pois esta realidade acontece. Já houve 2 mortes de doentes com tuberculose no bairro do Aleixo. Já morreram 2 doentes. E por aqui fico.
Muito obrigado, Sr. Júlio Roque. Dava agora a palavra ao do Centro de Respostas Integradas do Porto Oriental, ao coordenador técnico, Dr. Jorge Barbosa. Tem a palavra, Sr.
Olá, muito boa tarde e muito obrigado por nos permitirem participar também e contribuir para a construção de uma política ativa de saúde na área dos comportamentos aditivos e dependências. Relativamente à questão das dificuldades, há algumas dificuldades que se mantêm pela indefinição do modelo orgânico e pela extinção do IDT no final de 2011. Portanto, não foi concretizada a integração do modelo orgânico. Ainda hoje, algumas universidades do país, sobretudo a Universidade de Aveiro, têm produzido alguns estudos no âmbito de teses de mestrado e teses de doutoramento sobre as consequências da extinção do IDT. É só procurarem e analisarem as questões que se colocam em termos organizativos. É um estudo de caso, a extinção do IDT. É importante que se diga isso. E há neste momento também universidades europeias também a estudar o impacto dessas consequências. Portanto, não é um problema apenas dos políticos, dos profissionais e dos cidadãos e das pessoas com CAD. Também é um problema que está a ser interrogado e questionado nas melhores universidades da Europa. Queria deixar esta informação também. Relativamente às dificuldades, a rede de referenciação, articulação da intervenção no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências, que surge em 2013 e que foi aprovada em 2013 pelo anterior governo, não foi sequer implementada. Eu tenho dificuldades na articulação com os ACES e com os hospitais. Como todos nós sabemos, qual é a porta de entrada na saúde? de um doente. Só os cuidados primeiros. Os cuidados primeiros é que terão que ter a primeira avaliação diagnóstica. E isso não acontece. Os nossos doentes continuam-nos a chegar pelas CDTs, pelos tribunais, na sua grande maioria, pelas comissões de dissuasão da toxicodependência e, obviamente, pelos tribunais. Sobretudo, um grupo para o qual nós não estávamos preparados. É importante dizer que em 2006, 2007 e 2008 estávamos a preparar a integração das unidades de intervenção no álcool e passado poucos anos o serviço é extinto. Quais são as dificuldades? As dificuldades é intervir junto de quatro padrões de consumo e quatro grupos de consumidores. Portanto, nós temos que trabalhar os heroinómanos que estão em processo de envelhecimento e que temos que adaptar as tipologias ao recriar e criar novas tipologias de intervenção para os heroinómanos envelhecidos. Esse é um dos problemas. O grande problema da sociedade portuguesa é o envelhecimento demográfico, que temos que nos adaptar muito rapidamente, e aqui há uma dupla dificuldade. Por um lado o consumo, por outro lado o envelhecimento. Os alcoólicos, e o grande problema do país é o consumo do álcool, sobretudo no território onde estão a intervir, que o Dr. Simão conhece muito bem, Sr. Deputado, Lousada, Passos de Ferreira, Felgueiras, Penafiel, Paredes, Valongo, Castelo de Paiva e a zona oriental do Porto, que é uma zona também crítica, mas sobretudo do consumo de heroína junto dos bairros problemáticos da cidade. A freguesia de Campanhã foi sempre muito afetada pelo tráfico e consumo de substâncias psicoativas ilícitas, e a situação tem-se vindo a agravar da mesma forma como se tem agravado na zona ocidental do Porto, como falou o meu colega e muito bem o Dr. Júlio Roque. Em termos do modelo orgânico, a manutenção da atual orgânica não é desejável, nem é sequer concretizável. Como é que é possível termos uma cabeça pensante que não tem ligação com as unidades locais? Nós temos o SICAD, que é uma direção-geral, que concebe políticas nesta área, que concebe programas de intervenção nas quatro áreas de intervenção: na prevenção, no tratamento, na reinserção e na redução de danos. E as nossas unidades estão ligadas organicamente às ARSs, que têm uma multiplicidade de preocupações. E por isso nós ficamos sempre em último lugar, em termos de preocupações. Só para vos dizer, a ARS não tem tempo, por exemplo, de reunir os diretores dos ACES com os coordenadores técnicos dos CRIs para pensarem em termos de diagnóstico e planificarem intervenção nos diferentes concelhos. Eu até posso vos dar um caso caricato e sui generis. Eu sou funcionário da ARS Norte. Como é que eu posso representar o SICAD no Conselho de Lousada para assinar um compromisso de colaboração para a implementação de um programa de respostas integradas? Isto é um exemplo de que, em termos orgânicos, não se deve fazer. E a questão aqui é, de fundo, é orgânica. Relativamente aos recursos, eu tenho, obviamente, uma articulação excepcional com todas as autarquias do território. E neste momento estamos a desenvolver programas de prevenção dos riscos com todos, ou uma grande maioria dos concelhos, nomeadamente agora neste período de verão, com os festivais de verão e sobretudo ali com o Festival Vila em Lousada, por exemplo. Lousada é um dos concelhos mais jovens do país. Nós não temos recursos para intervir, apesar de haver empenho, disponibilidade política, local da comunidade para intervir. Em Passos Ferreira passa-se o mesmo. Mas os nossos recursos também estão a envelhecer, precisamos de rejuvenescer os recursos humanos das unidades. Outra questão também que se coloca é, só para terminar, é a competição dentro dos serviços de saúde. Eu não consigo competir com uma OSF modelo B. Estamos a perder duas formas os nossos técnicos. Os mais velhos, que são os sábios e que poderiam passar o testemunho aos mais novos, não vão ter tempo. E vão embora. Não é conhecimento, é sabedoria nesta área. É uma área específica, especializada. E não os conseguimos substituir. Para além de não os substituir, não conseguimos integrar médicos jovens para acompanhar este processo. Por outro lado, enfermeiros e assistentes técnicos. As OSFs vêm nos bater à porta e vêm convidar os nossos técnicos a participar nos seus projetos. Obviamente que eu não posso competir a este nível. E, portanto, estas eram as questões que vos queria transmitir. Terei a oportunidade de falar na segunda ronda. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Dava agora a palavra à coordenadora da Comunidade Terapêutica de Ponte da Pedra, a doutora Susana Cardoso. Faz favor, Sr. Doutora.
Muito boa tarde, agradeço o convite e é um prazer estar aqui a discutir ou a poder participar nesta comissão. O que é que eu gostava de dizer? Duas coisas. Portanto, eu estou há 30 anos como psicóloga nesta área das dependências e há 10 anos aceitei o convite de dirigir uma comunidade terapêutica que era, que existia em, no centro, existia aqui no sul, aqui em Lisboa, e não existia no Porto. Conseguimos, com motivação, implementar e desenvolver um programa que julgo interessante, de qualidade. É uma comunidade terapêutica que está certificada. Conseguimos certificar o sistema de organização, conseguimos ter uma equipa especializada, sénior e com capacidade até de formar estagiários que integramos regularmente de todas as áreas, mas de facto quer a população mudou, nomeadamente com o facto de começarmos a atender os alcoólicos. Temos hoje em dia 50% de alcoólicos a fazer tratamento numa comunidade. Portanto, faço só uma nota de que na comunidade terapêutica nós temos internamentos de curta e longa duração, não é? De 3 a 12 meses. Portanto, é um programa ligeiramente diferente, complementar aos das ETs, sendo que a referenciação para as comunidades vem precisamente dos CRIs e das ETs, das equipas de tratamento. Estava eu a dizer, portanto, que a população mudou e que, de facto, a organização, acima de nós, acima da comunidade, não foi capaz de acompanhar as necessidades da instituição. O que é que me preocupa neste momento? Preocupa-me que, de facto, temos doentes mais graves, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista mental, e, de facto, o recurso médico é o mesmo e, de facto, o número de profissionais tem vindo a reduzir, os recursos humanos têm vindo a reduzir, não são substituídos à medida que vão envelhecendo, falecendo. E, neste momento, temos situações críticas. Estamos no limite, por exemplo, se para garantir turnos de 24 horas numa comunidade que é um internamento, não é? Se precisávamos de 7 técnicos para garantir turnos, temos 6. Neste preciso momento, ontem mesmo, soube que há um dos técnicos que está a pôr em causa, por razões legítimas, a sua manutenção. Não temos técnico para substituir. Portanto, não temos um técnico para garantir as 24 horas. Estamos nesta precariedade. Temos responsabilidades como unidade de saúde e como unidade certificada, porque a qualidade é isso mesmo, não é? É certificar, garantir que alguns procedimentos, nomeadamente de controle de infecção, higiene, segurança, sejam garantidos. E o contrassenso é que fazemos todo o esforço para a certificação, temos auditorias e fica sempre em suspenso uma não conformidade que não é major, porque é bom que não seja major, porque, mas a verdade é que como é que vamos fazer controle de infecção se a ARS não nos consegue garantir o tempo inteiro contratualizado para a limpeza da unidade? Não temos, as horas que estão contratualizadas não são, a ARS não é capaz de nos garantir que elas sejam garantidas. Portanto, não temos garantia de higiene e segurança numa unidade que está certificada e que tem utentes a 24 horas a habitar aquela unidade. Finalizando, faltam recursos humanos, é certo, quer na substituição, quer alguns recursos que são necessários, como é o caso de um assistente operacional, um assistente técnico, portanto até técnicos menos especializados, é certo que faltam, mas a verdade é que me parece que antes de decidirmos que técnicos é que nos faltam e que técnicos é que é preciso substituir, é preciso um modelo, uma estratégia, uma orientação para sabermos em que caminho é que esta comunidade terapêutica vai. Porque a verdade é que temos doentes crónicos que estão a cronificar, fruto do seu envelhecimento e das suas doenças, mas também temos jovens a precisar de ter uma aposta e um investimento maior em termos terapêuticos e de processos mais longos em termos terapêuticos. Em que sentido é que vai a comunidade? Esta nossa comunidade que consideramos que é uma comunidade de referência, em que sentido vai? Que população é que quer assistir? Eu não sou capaz de decidir isto sozinha, sem que haja um enquadramento, sem que haja uma estratégia, sem que haja um modelo. E portanto, sem que haja uma orgânica bem definida. E é isso que eu acho que era importante tratar. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado, doutora. Agora tínhamos a APDES, Agência Piaget para o Desenvolvimento. Temos connosco o Dr. José Queiroz e a doutora Teresa Moraes, se não estou em erro, é isso. Farão a gestão do tempo como bem entender entre os dois e dava a palavra, tem a palavra.
Muito obrigado. Só uma pequena correção, não é a APDES, é possível ser assim, mas seria melhor dizer APDES, Agência Piaget para o Desenvolvimento. Muito obrigado. Nana. Queria antes de tudo agradecer o amável convite feito pela Comissão de Saúde, na figura do Sr. Presidente e dos senhores deputados e deputadas, e também agradecer a presença dos meus colegas, quer do setor público, lá do Estado, quer do setor, do lado da comunidade ou setor privado, aqui os meus companheiros de vindas ONGs. Portanto, estou aqui a dividir a fronteira, não sei porquê, mas calhou-me a mim. Eu gostaria, se calhar, de dizer que, quando se pensa em redução de riscos, e voltando à questão que foi colocada sobre os serviços de redução de riscos e minimização de danos, e as dificuldades e problemas e limites que temos encontrado nos últimos anos, eu diria quase desde sempre, desde que fomos criados, eu gostaria de dizer que eu, se calhar, iria aproveitar a minha comunicação para me abster de falar sobre isso, iria só seriar alguns problemas, mas depois iria deixar os meus colegas do R3, do qual fazemos parte, que é a Rede de Redução de Riscos, para aprofundarem de forma um bocadinho mais detalhada estes princípios. Mas os princípios são muito simples. Ouvimos aqui os colegas do Estado a falar sobre sustentabilidade dos serviços, sobre desenho desses mesmos serviços, um desenho coerente, racional e sobre a sua integração, e eu diria que logo que a primeira coisa que me ocorre é: houve e há, de facto, alguma integração entre a comunidade e os serviços públicos, mas, do meu ponto de vista, e acho que do nosso ponto de vista, não há uma integração conforme nós desejaríamos. Esse é o primeiro ponto. Quanto à sustentabilidade, as equipas, as ONGs, as equipas de rua e não só, que trabalham na área da redução de riscos, foram sempre entidades com pouca sustentabilidade, uma vez que tiveram sempre sujeitas a modalidades como de cofinanciamento. O Estado nunca pagou os serviços, o verdadeiro custo dos serviços, tendo uma portaria que definia e define apenas o pagamento de 80% desses mesmos serviços. E, do nosso ponto de vista, há uma suborçamentação óbvia dos próprios serviços. Ou seja, o Estado atribui um valor X, quando definitivamente o custo será de X mais 30%, X mais 40%, sendo consoante a equipa que desenvolve essa atividade. Mas os meus colegas irão aprofundar um bocadinho mais essa situação. Eu, se calhar, aproveitaria para falar um pouco sobre esta questão do modelo português. É verdade que o modelo português das drogas foi visto como um modelo altamente progressista e progressivo, eu diria até o ano 2010, mais ou menos, foi visto não só internamente, mas especialmente em alguns países como os Estados Unidos e os países do mundo ocidental, da Europa Ocidental em particular. Este modelo progressivo, esta percepção do modelo que seria uma espécie de porta de abertura para questionar um pouco as convenções internacionais, para questionar um pouco o proibicionismo que existe em torno das drogas e para questionar um pouco até a questão do combate às drogas, tornou-se, a partir de uma altura, num modelo expectante. Ou seja, quer dentro do país, quer fora do nosso país, muitos atores, internamente e externamente, olharam para o modelo como algo que não dava um passo em frente, como algo que não quebrava algumas fronteiras que se colocavam aqui, alguns limites, para ultimamente se transformar até num modelo mais regressivo. É um modelo que, de certa forma, tem perdido algum fogo, tem perdido alguma capacidade de inovação, tem perdido precisamente a capacidade de transferir saber, como foi dito, para as gerações mais novas, e tem perdido até a capacidade de articular serviços internamente do Estado e de articular respostas entre Estado e comunidade e sociedade civil. Por exemplo, quando há bocado falavam sobre o que é que as salas de consumo, o drug checking e as prisões questionavam no nosso modelo. Do meu ponto de vista, se formos olhar para as salas de consumo, o que as salas de consumo fazem com o nosso modelo é questionar a relação poder local, poder central. O poder central delegou, através de uma portaria, a responsabilidade e a capacidade de instalar uma resposta de sala de consumo assistido, ascético ou vigiado, no poder local e na articulação do poder local com as comunidades de base local. Reparem que a palavra local é a palavra-chave e a questão aqui do local problematiza, entre outras coisas, o perfil do líder do local ou da comunidade de políticos locais, um perfil, se é um perfil de coragem, se é um perfil de ruptura, se é alguém que se está preocupado com as suas populações, se é um pessoa que baseia as suas políticas no evidence space, no conhecimento científico, ou se temos um perfil mais conservador, mais tácito e que não é capaz de levar adiante uma resposta. Finalmente, 17 anos depois, se não me engano muito, temos finalmente, parece, uma autarquia que avança com esta questão da sala de consumo assistidos e procura tentar implementar, lá está, numa articulação com a sociedade civil. Relativamente ao drug checking e às prisões, isto ainda é mais problemático por uma razão muito simples. Aqui tocamos na ferida do nosso modelo, porque em particular o drug checking ou a análise das substâncias que compõem as drogas e as prisões, a introdução de programas de trocas de seringas nas prisões, por exemplo, mostram o quanto o nosso modelo mantém, de certa forma, altamente proibicionista e não é capaz de colocar a saúde pública e a saúde do sujeito acima dos cânones da lei. Tão simples quanto isto, quando se procura avançar com o drug checking, o Estado revela a sua esquizofrenia. Por um lado, temos a polícia a dizer que não é possível manipular substâncias, não é possível possuir substâncias e não é possível transportar substâncias, uma vez que isto aqui fere as convenções internacionais e fere a própria lei portuguesa, o que é verdade. Por outro lado, temos o Estado do ramo saúde pública, a dizer é importante, é quase que fulcral, e tem isto escrito no decreto-lei, era importante que se procedesse a ações de inovação de análise das substâncias e da composição das drogas. Portanto, há aqui um Estado esquizofrénico, há um Estado que luta dentro de si mesmo, perante a importância de estabelecer um serviço que proteja a saúde do indivíduo, mas, por outro lado, a necessidade de limitar e de impor a lei face à questão da posse e manipulação das drogas. E nas prisões ainda mais caricato se torna isto, porque até já ouvi alguns dos deputados a dizer que quando perguntaram porque é que não existem programas de trocas de seringas na prisão, as respostas óbvias dos diretores das prisões foram porque não há drogas na prisão. E, portanto, sabemos quanto isto torna-se um bocadinho a... Eu estava a aproveitar o tempo da minha colega.
O tempo é conjunto, bem, a entidade é a mesma.
Ah, eu não sabia. Ok, pronto. Depois eu voltarei. Não, mas deixa-me só, posso só concluir?
Com certeza.
Okay, peço desculpa mesmo.
Faz favor.
Portanto, do meu ponto de vista, o que se está a passar aqui é que se nós olharmos para a redução de riscos como uma resposta altamente redutora, teremos que, se calhar, a redução de riscos seria uma entidade ou um conjunto de estratégias que controla e pacifica o espaço público e que evita, por assim dizer, males menores ao nível da saúde e ao nível do crime. Se olharmos para a redução de risco como um instrumento político, o que nós percebemos é que a redução de risco nos últimos 8 anos tem sido um instrumento de empoderamento das comunidades e das próprias pessoas que utilizam drogas. E, portanto, a minha questão é esta. Queremos um modelo esquizofrénico baseado em parte na saúde pública e na proteção do sujeito, ou queremos um modelo que tenha um cariz mais desenvolvimental e mais voltado para a promoção dos direitos cívicos, quer daqueles que trabalham nesta área, quer daqueles que são beneficiários das próprias políticas de drogas em Portugal? Tenho dito, peço desculpa.
Muito obrigada. Dava agora a palavra à R3, é assim, não me enganei desta vez. Riscos reduzidos em rede e terão de gerir entre, portanto, a doutora Marília Costa, a doutora Raquel Rebelo e a doutora Rita Aires o tempo entre estas, e teremos uma segunda ronda onde poderão utilizar também mais tempo e onde teremos tempo para discutir. Portanto, tem a palavra, faz favor. Eu só, como são três, eu não consigo saber quem são, portanto, só por causa da questão da ata, se pudessem identificar, será mais fácil para nós, para ficar registado quem é quem. Obrigadíssimo. Tem a palavra, se faz favor, doutora.
Muito obrigada. Eu chamo-me Marília Costa, estou em representação da Rede R3. Eu queria agradecer, antes de mais, como já todos fizeram, um convite para estarmos aqui e podermos participar, no nosso caso, sobre a estratégia da redução de risco e minimização de danos, que, como o colega José Queiroz disse, é nesse sentido que nos vamos centrar. Como já todos aqui foram explanando, nós estamos a falar de pessoas e estamos a falar de direitos. De direitos por quem intervimos e de direitos das pessoas que trabalham nestas áreas. E por isso mesmo a Rede R3 tem estado e tem vindo cá reunir com vários grupos, com todos os grupos parlamentares, para tentar advogar e para mostrar o quanto que já se torna essencial, urgente e necessário redefinirmos o enquadramento jurídico dos programas de respostas integradas no que diz respeito à área da redução de riscos. E porquê? Primeiro, porque continuamos a funcionar numa lógica de projeto. E se pensarmos que a maioria das equipas de rua funciona há mais de 10 anos no mesmo território, com as mesmas entidades promotoras, já deixamos de ser projetos-piloto, não é? Há muito tempo que já passamos a ser validados pelas várias redes sociais onde trabalhamos e, portanto, impõe-se acabarmos com esta precariedade e com esta instabilidade e com um modelo de financiamento de 2 em 2 anos. Portanto, queria que se pusessem no nosso lugar e que imaginassem que ao fim de 2 anos temos que dizer aos nossos utentes que não sabemos se vamos poder continuar a manter os serviços. Isto não me parece qualidade. É verdade que podemos ser continuados por mais 2 anos, porque assim a lei o diz, mas ao fim de 2 anos continuamos a ter que aguardar que a entidade competente nos diga se podemos ou não continuar. E continuam a haver hiatos. As entidades continuam a suportar o funcionamento dos programas porque assumem esse compromisso com as pessoas com quem lidam diariamente. Portanto, mantemos a lógica de concursos públicos e parece-nos essencial pensarmos nisso e pensarmos numa lógica não de parceria pública ou privada, mas sim de parceria pública ou social. O modelo de financiamento 80-20 também nos parece algo que se torna urgente repensar. Se esta lógica de projeto já não faz sentido, também não faz sentido se nos lembrarmos que as entidades promotoras são EPSS e ONGs, portanto entidades que não têm fins lucrativos, pedir a estas EPSS que já estarão estranguladas por tudo o que acontece no nosso país, que assumam 20% e que não são 20%. E também aqui, porque nos pedem exemplos concretos, posso, por exemplo, dar-vos o exemplo de um dos nossos colegas que assume 27,85% do financiamento, o que ronda e despesas não elegíveis que rondam os 14.800. Portanto, não esqueçamos que existem também as despesas não elegíveis, portanto, não só os 20%, como já aqui foi dito, são muitas vezes 40%. Mas isso é fácil para vocês de constatarem, basta verem os nossos relatórios que são públicos. Para além disso, queria também chamar-vos a atenção para a suborçamentação, que já foi aqui falada nos restantes eixos, mas que na redução de risco se torna gritante. Há equipas que não têm dinheiro suficiente para contratar os seus técnicos. Portanto, imaginem-se não só a trabalhar numa equipa que ao fim de 2 anos pode terminar, como também a entidade, para poder manter esta estrutura, não poder contratar toda a equipa. Portanto, isto é público, pode ser consultado também. Portanto, é muito importante, é mais do que importante, é urgente olharem para a realidade dos territórios. Estamos disponíveis mais uma vez para trabalhar convosco e pensarem se continua a fazer sentido mantermos financiamentos que não permitem os mínimos de qualidade da intervenção. E que, se continuam a ter resultados, é porque, de facto, as equipas e entidades que promovem estes serviços continuam a fazer um esforço mais do que humano. Por fim, a urgência de pensarmos numa definição de critérios e de objetivos na atribuição de financiamentos, porque eles não são claros. Não existem grelhas, não se entende como é que num território o financiamento é de 40 mil euros e no território ao lado o financiamento é de 100 mil, por exemplo. Quando não se percebe se é por número de utentes, se é pelo tamanho do território, não se entende, não está claro, não está público e é urgente que esses critérios sejam tornados, que sejam definidos, antes de mais, porque não estão definidos, e que sejam tornados públicos. Portanto, que todo este procedimento seja claro para todos. E estamos sempre a falar de terminar a precariedade, de manter a estabilidade destes serviços, não só para as pessoas com quem trabalhamos, nós estamos diariamente com estas pessoas na rua, estamos a falar de estruturas que trabalham diariamente, com equipas que, quando as pessoas entram de férias, não têm como as substituir, que são obrigados a recorrer a voluntários, a estagiários, com vencimentos muito abaixo daquilo que é praticado no sistema público e nos outros eixos. E, portanto, é urgente, senhores deputados, olharem para a redução de riscos com dignidade também. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora, pela intervenção e por aquilo que nos trouxe aqui também como informações. Dava agora, eu penso que não vou errar agora, In Moraria Gato. será assim? In Muradigat. Pronto, agora não errei. A doutora Adriana Curado dava a palavra. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada. Agradecendo o convite, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados e caros colegas, eu venho também aqui trazer uma perspectiva da sociedade civil, representando uma organização da área do VIH, o GAT, e, em concreto, o projeto In Moraria, que é o projeto que nós temos na área de redução de danos. Gostaria de começar por dizer que não temos uma posição fechada em relação ao modelo que deve ser adotado, o modelo de organização, e que, independentemente do modelo que venha a ser adotado, vertical ou horizontal, gostaríamos de realçar alguns aspectos, porque isto é uma oportunidade de reforma nesta área, e que eu acho que vai para além do modelo organizativo e o modelo da cúpula, o modelo governativo. Portanto, pensamos que esta é uma oportunidade que não devemos deixar passar para fazer também, ou pensar, ou estabelecer mecanismos de reforma da rede dos serviços. Já foi aqui hoje dito de várias formas diferentes e em várias áreas de intervenção que, de facto, nós hoje não temos a certeza que os serviços respondam às necessidades das pessoas que usam drogas em Portugal. Não temos essa certeza porque também não temos dados fiáveis sobre a atividade dos vários serviços, sejam eles públicos, privados ou da sociedade civil. Portanto, precisamos ter, dentro desta reforma, um modelo de monitorização e avaliação, e penso que aqui a minha colega também falou disso. Não há critérios claros para avaliar os serviços existentes, nem para os financiar, e, portanto, precisamos de facto, ter um melhor conhecimento da realidade, para além, acho que há algum conhecimento da realidade relativamente às dificuldades governativas e organizativas dos serviços, dificuldades de articulação entre as várias intervenientes, mas nós não temos dados objetivos sobre a qualidade da resposta que é prestada aos nossos utentes. E achamos que é fundamental também juntar esse elemento e que os senhores deputados possam também considerar esse elemento. Portanto, também já foi aqui falado que, se calhar, no meio desta reforma, e quer seja o antigo modelo IDT ou o novo modelo bicéfalo, nós continuamos a confrontar-nos com problemas estruturais que não se alteraram substancialmente com a reforma de 2012 e, porventura, agravaram-se, mas também não se vão alterar se nós não pensarmos neles, e isso já foi aqui referido, que são as dificuldades ao nível dos recursos humanos, sejam eles no setor público, seja no setor social. Agora vou, em relação à redução de danos, fazer um comentário aqui, talvez adicionando ao que já foi dito. E penso que tem sido falado muito na reformulação do financiamento dos programas de redução de danos e que se abandone, de facto, a lógica dos 80%, que se financia 100%, que se passa a ter uma lógica de programa e não de projeto piloto. Mas eu gostaria de dizer que acho que é preciso ir mais longe do que isto. Acho que não é suficiente reformarmos o modelo de financiamento. Acho que é necessário, quando pensarmos nesta reforma, seja qual for o modelo, pensar que as diferentes áreas de intervenção, prevenção, tratamento, redução de danos e reinserção, devemos pensar e repensar se o peso de cada uma delas é o adequado às necessidades das pessoas que usam drogas. Porque pensamos que nós sabemos que há uma concentração de financiamento nos serviços de tratamento. O resto são parentes pobres. A prevenção, a redução de danos e a reinserção são parentes pobres da intervenção na área das drogas em Portugal. Eu acho que seria preciso ter alguma coragem para se pensar e para se reorganizar os serviços nesse sentido. E, portanto, Penso que, por isso, a redução de danos deve ser enquadrada de uma outra forma neste novo dispositivo que vier a ser criado. Pensamos que, nesse sentido, também é importante, e como organização da sociedade civil, as ONGs, não são meros prestadores de serviços nesta área. As ONGs devemos tentar criar mecanismos de representação das ONGs e dos utentes e dos profissionais no futuro organismo que vier a ser criado. Porque neste momento nós não estamos representados ao nível da decisão, nem da definição de programas ou de políticas. Portanto, achamos que isso é fundamental, criar condições de participação dos doentes, das organizações e também dos profissionais. Só para fazer uma última nota, Sr. Presidente, porque foi referida aqui pela Sra. Deputada do CDS, a área do VIH e das hepatites virais, eu não gostaria de deixar de referir, que de facto tem sido uma área descurada, quer pelo antigo IDT, quer pelo novo SICAB. Portanto, nós temos e continuamos a ter ausência de dados epidemiológicos fiáveis neste subgrupo de pessoas, as pessoas que usam drogas, em particular aquelas que injetam. Temos falta de monitorização de indicadores nestas áreas e temos problemas sérios ao nível da referenciação para consulta de especialidade por parte dos serviços de droga, sobretudo na área das hepatites virais, em particular da hepatite C, que é a infecção mais prevalente neste grupo. Termino por agora. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Doutora Adriana Curado. Eu dava agora a palavra ao representante da Associação Portuguesa de Aditologia, ao Dr. Rocha Almeida, que representa neste caso também o Dr. Emílio Abrantes, do Grupo de Aveiro, que não pode estar presente. É assim, não é? Portanto, tem 5 minutos, Sra. Doutora.
Se me for permitido, sim. Eu venho então representar aqui a Associação também Portuguesa de Ictologia, porque quem vinha aí na representação do Dr. Rocha Almeida, o Dr. João Curto perdeu o comboio. Portanto, nesse sentido, sendo eu membro da direção da Associação Portuguesa de Ictologia, membro do Grupo de Aveiro, se não se importam, faço a representação.
Mas é o Dr. Rocha Almeida.
Meu nome é Dr. Emílio Abrantes. O meu nome é Emílio
Abrantes. Então, não, é só para nós ficarmos.
Emílio Abrantes.
Então é o contrário. O Dr. Emílio Abrantes não tinha vindo e tinha vindo o Dr. Rocha Almeida, afinal não, não é assim. Doutor Emílio Abrantes está cá e é isso, é para a ata e para os nossos registros é importante esta correção. O que peço desculpa desde já, não. Mas os serviços já tinham esta informação, eu é que não tinha chegado aqui, tinha chegado ao contrário. Doutor, tem a palavra.
Muito obrigado. Portanto, o Grupo de Profissionais da Rede Pública dos Comportamentos Aditivos, denominados do Grupo de Aveiro, agradece a oportunidade em participar nesta audição e manifestar a sua opinião sobre a problemática em torno dos serviços públicos. Como é sabido por Vossas Excelências, através dos documentos que fizemos chegar à Comissão Parlamentar de Saúde, designadamente a Declaração de Aveiro, a Proposta de Coimbra e a subscrição do abaixo assinado por 650 profissionais de saúde, os problemas não são novos, mas têm vindo a agudizar-se nos últimos 2 anos. A capacidade de resposta em algumas unidades está hoje comprometida. Não possuímos meios nem recursos para prestar os cuidados com qualidade e dignidade aos cidadãos com comportamentos aditivos e dependências, comprometendo os princípios humanistas do direito a cuidados de saúde em matéria de adições para todas aquelas pessoas que nos procuram. Apenas aqui alguns exemplos. A comunidade terapêutica Arco-Íris faz este ano 40 anos, vai fechar este mês. A consulta descentralizada de Gouveia está na iminência de fechar por falta de médico, o que é paradoxal quando a consulta funciona nas instalações do Centro de Saúde em Gouveia. Este é um dos exemplos perfeitos da integração da consulta criada no tempo do IDT e agora dentro e depois de uma integração dentro da ARS vai desaparecer. A equipa de tratamento da Covilhã está em risco de fechar pelas mesmas razões. Em Lisboa, as unidades de internamento das TAIP só utilizam 6 camas e o mesmo acontece com a unidade de alcoologia. Pelo país todo, há uma grande quantidade de equipas de tratamento que nem tem médica a tempo inteiro, aparecendo apenas uma vez por semana, Figueira, Pombal, Leirinho, Marinha Grande, a Guarda, uma vez por semana na Guarda. O agravamento do serviço nos últimos 2 anos vai levar à ruptura das equipas, para além de que nos próximos 3 anos mais de 70% dos médicos vão se reformar, comprometendo o futuro quer na prestação de cuidados aos doentes, como na transmissão de conhecimento à próxima geração de profissionais. A indefinição sobre o futuro dos nossos serviços está a impedir o investimento das ARS, quer em recursos humanos, quer na melhoria do serviço, obras, etc. Com a desculpa que não vai investir em unidades que podem não estar na alçada deles. Excelentíssimos senhores, a complexidade do fenómeno dos comportamentos aditivos e dependência e consequentes respostas obriga a uma ação integrada e global, de forma a aumentar o nível de eficácia das intervenções e a rentabilizar eficientemente os meios e recursos disponíveis. Para que possamos preservar o melhor e melhorar as respostas assistenciais, torna-se necessário reconhecer a especificidade e nível de especialização que as unidades de intervenção local do Instituto INT atingiram, através da evolução progressiva do paradigma na abordagem aos CADs e de um corpo de profissionais altamente especializado e cuja continuidade é essencial para a manutenção da qualidade dos cuidados prestados aos dependentes e a toda a população, crianças, jovens, adultos e comunidade em geral, que apresentam problemas relacionados com os comportamentos aditivos e dependências. Na semana passada, ouvimos aqui o Sr. Secretário de Estado a dizer que não estava em causa o modelo português. Pelo contrário, deveria ser dignificado. Mas, meus caros senhores, há muito tempo que o modelo português está falido. O modelo português vale pela sua capacidade de interação com sistemas, quer sejam eles do ponto de vista clínico, social, judicial e de intervenção comunitária, e na agilidade das respostas aos problemas mais sensíveis da sociedade. O diagnóstico dos nossos serviços está feito. Constatam-se inúmeras dificuldades, fragmentações, inequidades, limitações, falhas, problemas, inquietações, falta de recursos humanos, infraestruturas deficitárias, injustiças e vulnerabilidade dos nossos serviços, o desespero dos profissionais que dia após dia procuram manter o pouco que resta do modelo português. Inventar soluções na falta de recursos profissionais, os atos forçados e cometidos por profissionais que se veem obrigados, ou melhor, diria, coagidos pelo dever moral de não deixar cair a responsabilidade coletiva de um serviço clínico. Passado 2 anos, está reconhecido pelos diferentes setores do Governo, da Assembleia da República, serviços públicos, vimos na votação há pouco tempo, do Conselho Nacional de Saúde Mental, Associação de Profissionais, etc., etc., entre outros, que o processo de integração nas ARS, ocorrido a partir de 2012, que foi enfaticamente sustentado em futuros ganhos e racionalidade e qualidade em serviço e em saúde, através do aproveitamento das sinergias, das suas permissivas e novas atribuições, não se concretizou e acrescentamos, foi um erro. Verificou-se nos últimos 6 anos uma excessiva burocratização, duplicada e até triplicada em diferentes níveis de decisão, dos procedimentos e processos administrativos e de gestão que se tornam lentos, morosos e inábeis. As ARS são estruturas amorfas, sem flexibilidade e elasticidade. Não têm eles cultura organizacional para gerir, ou melhor, aceitar, no seio da sua organização, uma estrutura com tanta especificação e complexidade que é a nossa. A forma como o setor da saúde está organizado atualmente, não é possível encontrar um equilíbrio, a equidade nos tratamentos e na interpretação mais simbólica do que é a adição. Porque existem compatibilidades dentro do modelo de gestão da saúde, as regiões funcionam a velocidades diferentes. Umas estão organizadas em ULS, o exemplo de Castelo Branco e Guarda e Paradigmático. Outras em ACES e depois dentro dos ACES há agrupamentos constituídos com mais ou menos USFs e USs ou algo sei lá, que nunca mais acabam e outros nem por isso. Hospitais com respostas viradas para a comunidade que em alguns locais atropelam as equipas das tais UCs, que também vão ao terreno. É um setor carregado com tradições, entropias e muito egocêntrico. Os próprios ACES deviam ter mais autonomia. Tudo isso pressupõe uma revisão profunda da lei orgânica da saúde, que pelo visto já não é prioridade. Dada a transversalidade da problemática das dependências, é também imperioso uma ligação estreita com as outras redes de cuidados. Através da rede de referenciação, articulação, que nós já falámos há bocadinho, nota-se que ela foi criada em 2013 e não está a funcionar porque não há envolvimento das estruturas da rede. Consideramos urgente, então, uma alteração do modelo orgânico que suporta a intervenção nos comportamentos aditivos e dependência. Esse serviço deve ser especializado, tal como na maioria dos países europeus, dotado de meios que lhe permitam não só definir as estratégias e implementar, como eu personalizar e avaliar essas mesmas estratégias, serviço que concretize os direitos à saúde, garantir a cobertura universal para todos os cidadãos, a equidade e facilidade de acesso aos cuidados de saúde em adições, protegendo contra a discriminação e estigmatização.
Concluindo?
Sim, e concluindo, sendo que eu deveria estar ocupado 10 minutos, porque são 5 mais 5.
Não, mas não é o caso.
Mas não é o caso. Então,
não é o caso.
Então, pronto, concluindo.
O seu colega não veio?
O meu colega não veio, então.
São só 5.
Então vamos a isso. A verdade é que, sem comprometer.
E já lhe estou a dar um minuto, dois minutos a mais, que é um minuto da nossa conversa inicial.
Muito obrigado. A indefinição deste governo está a impedir os investimentos necessários e urgentes que têm de ser realizados nas unidades. E penso que é por aí que vou ficar. A questão da indefinição daqui do governo e que, de facto, estamos aqui à espera eternamente que uma solução apareça em nome dos utentes, das famílias, da comunidade e dos profissionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Doutora Emídio Abrantes. Voltamos agora, entramos na segunda ronda e, portanto, passávamos então aos senhores deputados e passamos agora por ordem, voltamos à ordem normal e dava a palavra agora ao senhor deputado Cristóvão Simão Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado a todos pelas questões e pelas respostas que nos aqui deixaram. E eu vou tentar, nesta segunda ronda, ser pragmático. Pode ser? Portanto, vamos a isso. Eu ouvi a intervenção dos senhores e registei aqui problemas cuja complexidade é totalmente diferente de algumas zonas do país para outras zonas, problemas de várias índoles, de várias proveniências e problemas de natureza diversa. Pude constatar aqui que há efetivamente problemas que dizem respeito e que têm que ver com a rede, problemas de falta de clareza na estratégia e no planeamento dessa mesma estratégia, problemas relacionados com as respostas integradas e respostas capazes de prestarem um bom serviço aos utentes e aos cidadãos que deles são alvo, problemas relacionados com referenciação, tratamento de dados e análise desses mesmos dados, problemas de suborçamentação, de falta de financiamento, de falta até de critério e, no limite, pode, com certeza que no fundo, e sei, estou certo que não intencional, mas até problemas que se possam traduzir numa certa falta de transparência, porque, como aqui foi dito, existem financiamentos distintos em determinadas zonas do país sem que se entenda muito bem o critério, como o seu número de população, se é a natureza da estrutura que dá esse apoio. E, portanto, mais um problema que identifiquei depois de os ouvir e que também julgo que não é novo nesta casa e que julgo que todos os senhores deputados e senhoras deputadas sabem, que é a falta de recursos humanos. E, posto esta análise e posta esta situação, aquilo que eu queria aqui dizer é, no fundo, o seguinte, de forma pragmática. Eu quero deixar aqui um compromisso e deixar uma questão. Em primeiro lugar, um compromisso. O compromisso de que o Grupo Parlamentar do PSD, tendo noção e tendo presente que as decisões que foram tomadas pelo Governo anterior e por muita gente que esteve naturalmente envolvida nesse percurso de tomada de decisão, foram decisões que, como aqui também já foi dito, julgo que sim, foram tomadas na altura de acordo com o interesse público e nunca com uma intenção nefasta para aquilo que era a estratégia seguida até então. E com isto o compromisso que deixamos é de uma total abertura para uma reavaliação, para um repensar da estratégia e, naturalmente, no grupo parlamentar do PSD não encontrarão ninguém de mente fechada com uma defesa de cor política ou de bandeira, fazendo baluarte de uma decisão aquilo que deve ser uma posição para o futuro. Não contam connosco para isto. Contam connosco para vos ouvir à série, portanto, se entenderem que determinadas coisas foram feitas de formas erradas, cá contarão com o nosso apoio e com o nosso voto para que elas sejam corrigidas. E este é um compromisso que eu deixo aqui de forma pública, perante todos vós. E segundo, deixo uma questão, que é, e foi referido pelo senhor, eu peço desculpa, o doutor Emídio Abrantes agora no final, que para nós é uma conclusão evidente, não descartando a responsabilidade política que todos nós temos. Eu já lá vou. Todos nós temos, e repito, concluindo, todos nós temos, concluindo, Sr. Presidente, naquilo que é a estratégia de combate à toxicodependência e, portanto, na questão da minimização de danos e redução de riscos, ou ao contrário, há aqui uma questão que eu deixo no ar e por isso é que digo sim, todos nós temos. Porque é o seguinte, os senhores são governo há 3 anos, o Partido Socialista, com o apoio da esquerda parlamentar. Vejo aqui correntes de pensamento que defendem uma reversão absoluta da estratégia que foi alterada, vejo correntes de pensamento que defendem alterações, vejo, portanto, correntes de pensamento da maioria parlamentar que tem na sua mão a decisão política de alterar as coisas. E, nomeadamente, o reforço do investimento. Portanto, partindo do princípio do compromisso que deixei há pouco, deixo esta questão aos meus colegas que estão daquele lado. Vão esperar quantos anos mais para decidir? Tomem decisões. Da nossa parte, têm a total abertura e total compromisso daquilo que acabei aqui de dizer. E desculpando o tom mais popular daquilo que vou dizer,
obrigado,
melhor do que isto, acho que é um bocado impossível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou utilizar os 5 minutos, mas queria, antes de mais, agradecer os contributos que todos nos deram aqui. Eu considero-me já esclarecida e tenho já o diagnóstico, digamos assim, da situação atual muito mais esclarecido para a futura audição, como disse, vai ocorrer para a semana que vem. Dizer-vos que de facto, há uma responsabilidade coletiva, mas há uns que têm mais responsabilidade do que outras. E, sendo nós o grupo parlamentar que suporta o Governo, não perdemos a nossa capacidade crítica, como é evidente. Mas, como todos sabem e como percebemos, há aqui uma situação que eu acho que disseram muito bem, de indefinição, mas muitas vezes custa mais arranjar o que foi estragado do que estragar. Portanto, nós cá estamos, não fugimos às nossas responsabilidades e vamos, obviamente, no âmbito das nossas competências e da nossa função, exigir que o Governo defina e que tome uma atitude antes que esta legislatura termine. Mais uma vez, muito obrigada pelo esclarecimento que prestaram.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Pereira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Mais uma vez, agradecer a presença de todas e todos e agradecer algo que não fiz na primeira intervenção, deveria ter feito, a intervenção e o trabalho que todas e todos fazem no terreno. Eu creio, uma coisa positiva desta audição, creio eu, foi podermos falar sem eufemismos, o que ajuda também a encontrar soluções. O facto de várias vezes ter colocado em cima da mesa a ideia de que o modelo português tão propalado está de rastros, e se calhar às vezes pode já não passar de um espectro, eu creio que também ajuda para discussões futuras. E eu concordo muito com essa preocupação e com essa visão. Nós, todos os anos, como sabem, quando da apresentação do relatório de atividades do SICAD, fazemos uma audição aqui na Assembleia da República. Ouvimos muitas vezes o SICAD dizer das reuniões que fazem internacionalmente para expor e apresentar o modelo português. Parece-nos é que esse triunfalismo sobre o governo, sobre o modelo português, já não bate com a realidade. E há vários sinais, alguns indicadores mais macro ou outros certamente no terreno, que nos devem alertar para isso. É o próprio SICAD que nos diz, por exemplo, que se tem desinvestido na prevenção, mas ao mesmo tempo tem havido um aumento significativo de condenações e contraordenações, que são os profissionais que nos disseram aqui que muitas vezes as solicitações e os envios de utentes são feitos por estruturas que estão mais adjacentes à área da justiça do que propriamente da saúde, as dificuldades de articulação como portas de entrada no Serviço Nacional de Saúde e de referenciação entre serviços de saúde, e portanto há aqui alguma coisa que não está a bater certo com aquilo que era suposto ser o modelo português, porque o modelo português da descriminalização deveria estar a apostar era na prevenção, certamente, na área da redução de riscos, na área do tratamento de dissuasão e reinserção, e parece que é aí que está a haver o desinvestimento e, novamente, a justiça está a entrar com mais força no terreno das dependências e da abordagem das dependências, o que me parece muito preocupante, porque é realmente, como alguém disse, uma regressão, já não é só uma paralisação do modelo, é uma regressão desse próprio modelo. Eu acho que é preocupante aquilo a que estamos a assistir. E, portanto, para terminar, só dizer o seguinte, nós, na próxima audição com os senhores secretários de Estado, certamente, mas não exclusivamente aí, continuaremos a defender que haja, de uma vez por todas, uma definição daquilo que se pretende. Porque realmente pior do que existir um modelo mau é não haver definição daquilo que se propõe, estratégia e orientação nessa estratégia e direção nessa estratégia. E realmente é necessário haver uma definição desse modelo, ponto número um. E nós queremos, e é por isso que nos vamos bater, que qualquer modelo que venha a existir seja um modelo que integra aquilo que foi desintegrado e que articula aquilo que foi desarticulado. E como nós percebemos, às vezes há articulações que não se fazem só por integrações dentro de serviços, é preciso algo mais do que isso. E isso para nós é ponto fundamental, a integração de respostas e articulação, integração e articulação de respostas. Segundo, é necessário, obviamente, recursos de vários níveis e creio que também devemos olhar para isso. Aliás, há uma discussão que devem estar a acompanhar neste momento sobre prioridades estratégicas para o país e onde investir recursos que efetivamente a economia gerou nos últimos tempos. O Bloco de Esquerda acha que eles devem estar a ser investidos nos serviços públicos. Não é possível nós continuarmos a ter níveis de degradação absolutos de serviços públicos, como tem estado a acontecer de vários anos a esta parte. Mas também acreditamos que é preciso que vários princípios do chamado modelo português saiam efetivamente do papel, e aqui entroncamos novamente nas políticas de redução de riscos e minimização de danos, que realmente são incipientes no terreno. Como sabem, o Bloco de Esquerda apresentou propostas no sentido do financiamento já não ser um cofinanciamento, ser a 100%, dos projetos passarem a programas. Agora acompanharemos, portanto, nós apresentamos e aprovamos estas recomendações, acompanharemos aquilo que o Governo vai fazer, porque achamos que se a Assembleia da República recomendou ao Governo, é para o Governo agora fazer, portanto estamos à espera dessa alteração, mas mais do que isso há a necessidade efetivamente de implementação de depois de outras medidas, algumas foram aqui já faladas, drug checkings, salas de consumo, intervenção dentro das prisões e outras, que realmente é necessário que o Governo tenha intervenção aqui. Portanto, e mesmo para terminar, Sr. Presidente, dizer que, sem prejuízo do que ainda venham a dizer e a recomendar, estes são os princípios e são os compromissos que o Bloco de Esquerda deixa aqui para que o modelo português volte novamente a entrar em carris e seja novamente uma vanguarda e uma escola para o mundo como já foi. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer os vossos testemunhos, os exemplos que aqui deixaram, que ilustram bem aquilo que tem sido a denúncia que o PCP tem trazido à Assembleia da República. Mas fazemos esta denúncia não com o objetivo, como outros o fazem, para destruir a resposta pública ou para não se resolver os problemas. Nós trazemos e denunciamos os problemas com o objetivo concreto de os resolver. E entendemos, e entendo o PCP e o Grupo Parlamentar, que a resolução dos problemas que aqui foram focados passam invariavelmente por, desde logo, não se arrastar ad eterno, sine die, uma decisão que entendemos nós, entendo o PCP, já deveria ter sido tomada, aliás, já tivemos a oportunidade de dizer ao Governo que tem nas suas mãos todos os instrumentos necessários para tomar a decisão.
uma decisão que passe, obviamente, pela criação dessa entidade pública responsável por todas as fases, por todas as dimensões da intervenção, pela planificação, pela investigação, pela prevenção, pelo tratamento, pela dissuasão, todas elas. Nesse sentido, como sabem, a Assembleia da República pronunciou-se para que essa entidade fosse criada, e pronunciou-se não com os votos do PSD, que diz estão abertos à leitura, a perceber as consequências, os efeitos, mas o PSD votou contra essa resolução. E, portanto, aí se nota o compromisso do PSD com aquilo que vocês acabaram de dizer. Porque quando são confrontados com propostas concretas, com medidas concretas que podem resolver os problemas, votam contra. Bem, sabemos porque é que votou contra. Mas a questão, não basta criar a entidade. Obviamente que é preciso que essa entidade seja dotada de meios humanos, é imprescindível o reforço de profissionais, de meios técnicos, operacionais. Deram aqui exemplos muito concretos dos sistemas de informação, mas a questão das viaturas, das enormes dificuldades com que a resposta pública hoje está confrontada. E nesse sentido, e é com esse propósito que o PCP tem feito todas as discussões e as propostas que apresenta aqui. Aliás, já em sede orçamental, e reparem, em sede orçamental tinha um peso ainda maior, porque de facto obrigava a alocar um conjunto de meios e de dotação orçamental para essa decisão, e nessa altura o PCP apresentou proposta muito concreta, muito semelhante àquela que agora foi aprovada e foi rejeitada por aqueles que agora estão tão preocupados com a falta de financiamento à resposta pública, com a falta de recursos, e rechumbaram a proposta. É verdade que o PS também a chumbou, mas se o PSD tivesse traduzido as suas preocupações em matérias muito concretas, hoje estava em sede orçamental uma proposta que poderia resolver e que e o Governo teria que alocar os recursos para a resolução desse problema. Mas continuaremos a lutar, continuaremos a dizer. E dizemos ainda mais, porque aquilo que nós temos dito, ainda hoje de manhã,
concluindo.
E para concluir, Sr. Presidente, dissemos hoje de manhã, na discussão do Plano de Estabilidade e do Plano Nacional de Reformas, dissemos que é necessário, de facto, que o Governo tenha outras opções. E a opção não pode ser a opção pelo déficit, a opção pela redução da dívida, a opção tem que ser para resolver os problemas das pessoas. E foi disso que vocês aqui estiveram a falar todos. Resolver os problemas das pessoas, resolver os problemas dos profissionais e resolver os problemas da resposta pública. Só uma palavra, Sr. Presidente, para as áreas sociais e para as equipas que aqui estiveram. É fundamental, reconhecemos o trabalho meritório, imprescindível que fazem na área da redução dos riscos e na minimização de dados. Não acompanhamos aquelas que são as propostas de transferência total e sem a devida ponderação e sem a devida análise àquilo que são transferir uma resposta que deve ser uma resposta central para aquilo que são a administração local. Porque esse merece um outro tipo de resposta e não é aquelas propostas que foram aqui apresentadas, essas não responderiam cabalmente àquilo que são os desígnios que a vossa resposta merece. Era só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Iniciamos então a segunda ronda e dava a palavra então aos representantes da Divisão para a Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências do DICAD, Coordenador Regional, doutora Adelino Val Ferreira. Tem a palavra. Serão aqueles três minutinhos finais com uma tolerância para conseguirmos dizer aquilo que...
Obrigado.
que temos nesta fase.
Muito obrigado. Aquilo que eu gostaria, assim, é evidente que das coisas que era por dizer, como já disse, mas agradecer mais uma vez à Comissão de Saúde a preocupação em nos ouvir. É a primeira vez que eu me sinto ouvido, ou nos sentimos ouvidos, não é? Nem nos grupos de trabalho que o Governo organizou, nem noutros, não é? Que para mim é, eu diria, pronto, embora seja legítimo, não é? Mas é chocante quando as pessoas que trabalham na área e que construíram esta resposta, porque esta resposta não existia na área da saúde, eu próprio venho da saúde mental, quando fui para a questão da toxicodependência, não sejamos ouvidos de facto, não é? No sentido de participar naquilo que seja a estratégia, que seja o futuro. Portanto, nem este Governo ainda foi capaz de o fazer, através dos grupos de trabalho que criou, e mesmo ao nível da ARS também vejo a mesma coisa, portanto, quando são outros atores de outras áreas da saúde mental, cuidados sobre primários, cuidados continuados que nos ouvem. É extremamente legítimo, agora, por favor, tirem-nos daqui e deixem-nos ir embora, não é? Portanto, eu estou de missionário desde outubro, ainda não fui substituído, não é? Portanto, e por amor à camisola, digamos assim, e sobretudo por compromisso com os doentes e com o Estado, tenho mantido e estou disponível para colaborar e para trabalhar, mas era algum recado que eu nem ao Governo consigo chegar para lhe dar estes recados. Mas eu também já disse ao Sr. Secretário de Estado e, portanto, também posso dizer aqui que nós sentimos, eu sinto-me como os lixeiros, com aquele estigma com que tratávamos os lixeiros nos anos 80 e 90, como nós tratámos o lixo social, não é? Portanto, também temos o mesmo estigma. E o ser humano pode viver sem muita coisa, sem dignidade ninguém vive, não é? Portanto, e nós estamos a falar na dignidade dos profissionais, na dignidade dos nossos utentes, não é? Portanto, que não estamos a ser respeitados, não é? E de facto é extremamente importante que este ciclo termine rapidamente. Se acharem que nós somos úteis na discussão daquilo que deve ser a resposta, muito bem. Se acharem que não, que há quem saiba, que há especialistas que sabem o que é melhor para os nossos doentes, então que os nomeiem eles que avancem, não é? Mas acho que isso era extremamente importante e isto é mais uma partilha convosco, porque sei que também a decisão não está diretamente convosco, está essencialmente com... Mas também esta preocupação, enquanto também guardiões do Estado, não é? Também que... É importante que esta decisão seja rápida, não é? Porque nós corremos o risco, de facto, não é? De os serviços se perderem irremediavelmente ou de acontecer um problema. Começámos, como também nós no Porto, já estamos a equacionar a proposta para encerrarmos unidades, por não termos recursos humanos, não é? E portanto, esta questão política, que eu não sei, porque também tem muito de técnico, o que é de política aos políticos, o que é técnico aos técnicos, não é? Porque nós não colocámos à discussão pública, não é, como é que se opera uma apendicite, não é, ou como é que se, e porquê, como é que se tratam também as dependências, portanto há questões que também deveriam ser mais organizadas, mais separadas, não é, portanto embora há uma dimensão política que deve ser discutida, mas há também uma dimensão técnica que é extremamente importante. Mais uma vez muito obrigado a todos e pela vossa preocupação também.
Nós é que agradecemos ao Sr. Adelino Vó Ferreira e tem aqui uma porta aberta para irmos sempre conversando. Esta é uma primeira vez e teremos de certeza mais oportunidades para continuarmos a conversar e continuarmos a tratar deste tema que é importante para todos nós. Dava agora a palavra ao representante da Divisão para a Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, responsável clínico regional, o Dr. José António Santos Silva. Sr. tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero aproveitar para corrigir um lapso da minha primeira intervenção e para cumprimentar formalmente os representantes das organizações da sociedade civil aqui presentes e dizer-lhes que os considero coautores do modelo português. E dizer também que, de facto, os serviços existem para dar resposta aos cidadãos e para dar resposta às necessidades identificadas aos cidadãos. E se assim foi construído o nosso serviço, assim deve ser reconstruído também. De facto, lembro que a resposta pública especializada surgiu porque era necessária uma resposta especializada, mas também porque a dimensão epidémica do fenómeno não permitia que os serviços de rede dessem resposta satisfatória. E esse facto não deve embaraçar-nos. Isso aconteceu em Portugal, como aconteceu noutros países do mundo. Quero também congratular-me e expressar-lhes o meu agrado pela disponibilidade sincera que manifestaram em resolver um problema que é de todos nós. E dizer-lhes que também não foi nossa preocupação desde o início, e sempre tivemos esse cuidado, não nos constituirmos como um Serviço Nacional de Saúde para os Toxicodependentes. Não é isso que nós pretendemos. Sempre pretendemos a prazo a nossa extinção. mas a nossa extinção, porque os serviços de rede dão resposta efetiva aos problemas dos nossos utentes. E isso tem que ser feito em momento oportuno e quando se considera que tal está em condições de acontecer. E não através de uma integração forçada, que tem o resultado que esta tentativa de integração forçada está a ter. E concluo renovando os agradecimentos por nos terem convidados e o gosto que tiverem em aqui estar.
Obrigado, Sr. Dava agora a palavra ao representante do Centro de Respostas Integradas de Braga, coordenador técnico, Dr. Miguel Silva Viana. Tem a palavra, Sr. Dr.
Muitíssimo obrigado. Iniciar esta última intervenção, registando e neste espaço a importância e o agradecimento que gostava publicamente de dirigir a todos os técnicos, em particular do CRI de Braga, do Centro de Respostas Integradas de Braga, pelo esforço abnegado, com várias vezes sofrimento pessoal, e pude constatá-lo várias vezes ao longo dos anos, e por isso essa palavra pública de agradecimento a todos os colaboradores do CRI de Braga. Finalmente, e em jeito de síntese, e até em face daquilo que será o futuro, e portanto pensar que aquilo que venha a ser as decisões legítimas e decisões essas que equacionem um futuro modelo, sendo que as pessoas são a parte central nuclear das organizações, nesse sentido importa gerir a motivação desses colaboradores. Portanto, importa equacionar que o modelo que venha a ser implementado contemple e tenha bem presente a necessidade de acautelar, conforme aqui foi dito, as carreiras desses profissionais, sob risco de depois a admissão dos mesmos num futuro modelo ficar comprometida e poder, dessa forma, atentar contra esse mesmo modelo. Ter um modelo organizacional e hierárquico de proximidade não faz sentido estarmos com decisões centralizadas à distância, com todos os problemas burocráticos que aqui foram já hoje elencados e que me vou agora abster de recapitular. Pensar a sustentabilidade e a acessibilidade aos serviços dos utentes passa desde logo por uma efetiva implementação do sistema de referenciação, articulação, que hoje também aqui já foi aludido, contempla três níveis. A sustentabilidade desse mesmo modelo passa por garantir que não se queimam em etapas e que naquilo que tendencialmente, e agora de forma muito breve, e peço perdão pela imprecisão, a maioria das nossas respostas estão globalmente no segundo nível, isto não é rigoroso, mas peço que relativizem, seja visto exatamente como uma resposta especializada, mas que não seja vista como a resposta única e exclusiva. Aliás, permitam-me partilhar que, a propósito da integração das respostas para as adições, e neste caso problemas ligados ao álcool, foi notório que muitos em toda a sociedade civil, mas também nos recursos de saúde, leram na legislação que trouxe para a égide daquilo que era os serviços, neste caso a antigo IDT, a palavra exclusivamente. Porquê? Porque sempre que passou a haver problemas de álcool, mesmo aqueles que intervinham, deixaram de intervir porque acreditaram que com a nova legislação isso significaria que era algo exclusivo e só apenas, neste caso, do antigo extinto IDT. Deixar um apelo, e bem apreciando e muito estimando, sem qualquer dose de regionalismo, que qualquer modelo que venha a ser equacionado não cometa erros do passado sobre assimetrias no território, e permitam-me dizê-lo com toda a delicadeza e grande estima que tenho até pelas pessoas e até me muito identificando e fiz a minha formação e percurso profissional, em lógicas estritamente de grandes urbes, a saber, Lisboa e Porto. Friso que o modelo que venha a ser equacionado tenha sustentabilidade e seja pensado para realidades do interior e daquilo que são as ditas periferias e não só e meramente naquilo que é Lisboa e Porto. Finalmente, e para terminar, pensar um modelo onde equaciona estas respostas contemplando uma dimensão estratégica àquilo que é, de acordo com os atuais construtos e conhecimento científico, as adições. Evoluímos muito nestes construtos, passamos mais do conceito de dependências para as adições e temos as adições comportamentais, como hoje aqui também já foi referido. Nesse sentido, importa que aquilo venha a ser feito tenha uma menção estratégica de passar uma mensagem à comunidade, aos cidadãos, a toda a sociedade civil, de que somos um serviço que responde a problemáticas diversas que não exclusivamente drogas ilícitas, porque isso tem uma função estigmatizadora e impede-nos avançar e dar um passo qualitativo sobre aquilo que são as estratégias. Termino agradecendo a bondade, a paciência e pedindo desculpa por algum excesso à Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nós é que agradecemos a sua vinda cá e a ajuda que nos deu aqui neste tema importante para todos nós. Dava agora a palavra à representante do Centro de Respostas Integradas de Vila Real, a coordenadora técnica, a doutora Eva Madeira. Tem a palavra, se faz favor.
Obrigada. E pronto, aqui reforçando algumas ideias que já foram aqui explanadas pelos colegas, a equidade de respostas em todo o território nacional. Nós sentimos-nos desprotegidas, como dizia o Miguel, em termos de respostas. Não por ser, por sermos interior, deveremos ter as mesmas oportunidades de respostas aos nossos doentes. Relativamente aos recursos, também o desgaste das equipas é muito e, portanto, há necessidade de um reforço de profissionais para conseguirmos chegar a todos os doentes e dar uma resposta adequada. E realmente é fundamental uma organização adequada e estruturada para nós podermos dar uma boa resposta a esta nossa população que tanto precisa de nós. E voltava a reforçar a rede de referenciação que é fundamental estar implementada no território. E ficava-me por aqui agradecendo a todos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Dava agora a palavra ao representante do Centro de Respostas Integradas do Porto Ocidental, o coordenador técnico, Dr. Júlio Roque. Faz favor, Sra. Doutora, tem a palavra.
Muito bem, muito obrigado. Para terminar, queria dizer três coisas. Primeira, o fim da bicefalia do serviço. Tem que acabar. Segundo, que a identidade deste serviço seja reposta e a identidade concretiza-se em três coisas fundamentais. A primeira é a existência de uma rede nacional de unidades que respondam às necessidades dessas comunidades. E a resposta a essas necessidades só é possível através de equipas robustas multidisciplinares, coisa que já tivemos no passado. A história do passado diz-nos, quando tivemos estas condições, soubemos responder às necessidades que fomos encontrando ao longo dos anos, nestas três décadas de funcionamento do serviço. E é isso que eu peço, que sejam dadas esses passos. E por isso a última palavra é a ação. O Governo tem que agir, e tem que agir baseado nestes princípios que eu aqui referi. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dava agora a palavra ao representante do Centro de Respostas Integradas do Porto Oriental, coordenador técnico, Dr. Jorge Barbosa. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Mais uma vez, obrigada. O meu apelo vai no sentido de respeitarem os profissionais que intervêm em CAD. Quando há 23 ou 25 anos atrás nos pediram para intervir nesta área, nós durante aproximadamente duas décadas resolvemos um problema, minimizamos o primeiro problema do país. E é isso que eu, em nome dos profissionais com quem trabalho, apelo ao respeito e à dignidade pelos profissionais que tanto contribuíram para que o modelo fosse reconhecido internacionalmente. Periodicamente, mesmo no Porto, mesmo num CRI de periferia da zona oriental do distrito, somos visitados por delegações internacionais. Ainda este último ano, pela delegação do governo da Roménia, pela televisão italiana, pelo governo angolano, por uma delegação de um Estado federado do Brasil, são estes os que me recordo. Por outro lado, também é importante que o Governo tome decisões. É necessária uma decisão o mais rapidamente possível. Não é possível estar desde 2015. E já em 2015, o Dr. Leal da Costa já tinha pedido um relatório e já tinha tomado decisões, que em algumas dimensões não são muito diferentes destas que estão-se a concluir em dois relatórios. O Sr. Secretário de Estado, que tenha coragem política e que tome decisões. Ele teve tempo em junho para tomar uma decisão. Ficou à espera de dezembro. A todos os órgãos de comunicação, o Ministro da Saúde, o que é que disse? Disse que até ao final do primeiro trimestre tinha a decisão. Disse isso no Hospital de Gaia. Nós todos ouvimos. Não tivemos resposta. Perante vocês, que o questionaram na Assembleia da República e aqui numa Comissão de Parlamentar de Saúde também, se não me falha a memória, o Sr. Ministro da Saúde referiu que decidiria no final de junho. Nós profissionais temos dúvidas, nós não estamos com capacidade, não estamos com motivação, não conseguimos caminhar mais. Nós necessitamos de um novo plano estratégico na intervenção dos comportamentos aditivos e dependências que seja capaz de responder às atuais necessidades, e as atuais necessidades são muitas. Eu há pouco esqueci-me de falar dos outros dois grupos, eu falei apenas dos urinómanos envelhecidos, em processo de envelhecimento, do problema dos alcoólicos, da condição de género também aqui nesta área, é importante, as mulheres cada vez mais nos procuram, os jovens consumidores de cannabis e as novas adições, sobretudo a do ecrã, através do jogo patológico, que é hoje uma das grandes realidades, e que nós não temos capacidade de responder no Norte, não conseguimos abrir consultas de jovens. O nosso coordenador regional já falou sobre a questão, sobre a hipótese de nós encerrarmos alguns serviços. No meu crédito, neste momento, a pensar em encerrar também o serviço por falta de recursos, e porque não temos capacidade de resposta, por exemplo, na zona de Vale Sousa Norte. Temos uma equipa em Passos de Ferreira. Os jovens são a prioridade. A prevenção é a prioridade. E não há nenhuma prioridade na agenda política para os jovens em Portugal. É tempo de tomarem decisões. Tomem decisões, nós não aguentamos mais. Muito obrigado.
Sr. Doutor, dava agora a palavra à coordenadora da Comunidade Terapêutica de Ponte da Pedra, a doutora Susana Cardoso. Achou, tem a palavra.
Bom, só queria agradecer a presença neste espaço, que acho que representa a liberdade de expressão num dia antes do 25 de Abril, que para mim é muito importante, e para todos nós. Que amanhã. E queria apenas reiterar o facto, a necessidade de se definir qual é o modelo, qual é a estratégia. Não digo seja ele qual for, mas quase que digo, acreditando que não é possível voltar a um modelo mais judicial e mais criminalizador, mas de acordo com o que os meus colegas já aprofundaram em termos de necessidades, em termos do modelo, reitero a necessidade de definir um modelo. Esta indefinição é desmotivadora para as equipas, não cuida da boa prestação aos nossos doentes e, portanto, é esta necessidade que eu queria reforçar e pedir. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Dava agora a palavra ao representante da APDES, Agência de Piaget para o Desenvolvimento, e penso que agora não me enganei. Já aprendi. O doutor José Caroz e a doutora Teresa Moraes, que farão como entenderem. Tem a palavra.
Muito obrigado. Sim, fez uma aprendizagem rápida. Muito rapidamente, colocando-me ao nível das entidades que vêm da comunidade e da intervenção comunitária. Qual é a mais-valia que nós apresentamos? Nós que vimos do terreno, nós que vimos da intervenção dita horizontal, temos uma coisa que a maior parte dos serviços não apresentam. Nós temos a proximidade face às populações ou às comunidades que utilizam drogas. E desta proximidade, o que é que resulta? Resulta um conjunto de questionamentos ou um conjunto de necessidades que estas populações recorrentemente nos colocam a nós, profissionais da área comunitária. Primeiro, os utilizadores de drogas reclamam uma maior necessidade de participarem nas próprias estratégias, nos próprios debates sobre as políticas de drogas. Por exemplo, se calhar teria feito sentido que os consumidores, através da Associação de Consumidores que Utilizam Drogas, pudesse ter tido aqui um representante. Há uma necessidade da parte dos consumidores de respostas ditas inovadoras. Eu digo ditas porque estão previstas em decreto-lei, conforme sabemos, mas há uma necessidade de ter respostas como, por exemplo, o programa de troca de seringas nas prisões que evitem, ou possa evitar, por exemplo, a transmissão e a infecção da hepatite C, do HIV-Sida e entre outras doenças comunicáveis. Há uma necessidade urgente, não só em Lisboa, mas no Porto, pelo menos, de abertura de salas de consumo assistido que possam prevenir e evitar overdoses junto da população que utiliza drogas. E há uma necessidade de uma abordagem nova do ponto de vista do modelo, independentemente da orgânica que ele venha a ter. Uma lógica que subtraia-se um pouco à lógica biomédica, em que o utilizador só é considerado um caso de sucesso quando está curado, quando está tratado, quando já não faz o uso de substâncias psicoativas, e não é visto como um sujeito, um cidadão, que independentemente do uso ou não que faz substâncias psicoativas, tem direito à participação e tem direito a ser um sujeito ativo e cidadão. Temos que passar para uma lógica desenvolvimental, para uma lógica comunitária, em que o bem-estar se substitua à noção negativa de doença, e essa noção é a negativa de sim de doença, e essa noção é a própria doença. O sujeito só é considerado um sujeito produtivo e ativo quando não sofre de doença. Neste caso, quando não faz consumos de substâncias psicoativas, nós, pelo menos alguns de nós desta área comunitária, negamos esta noção e gostaríamos de uma lógica mais biopsicossocial, onde o bem-estar, independentemente dos consumos que o indivíduo faz, estivesse presente. Há uma necessidade muito grande também de dignificar a atividade dos profissionais e das ONGs e das pessoas que fazem consumo de drogas, como foram ditos aqui pelos meus colegas, inclusive do setor público, e essa necessidade de dignificação da atividade passa, evidentemente, por financiamento e por sustentabilidade. Finalmente, e eu acho que vou conseguir cumprir com os 3 minutos, do que é que não há necessidade do meu ponto de vista? Não há necessidade de prolongarmos este debate, não hoje aqui, mas este debate que se mantém, e não há uma necessidade de dividir de forma artificial a resposta pública e a resposta vinda do setor comunitário. Porque só quando conseguimos melhor integrar estas duas respostas, estas duas visões, é que melhor conseguimos servir as populações. E concordo convosco, esse é o nosso objetivo final. Obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Dava agora a palavra à R3, Riscos Reduzidos em Rede, e à Sra. Doutora Maria Lia Costa, Raquel Rebelo e Rita Aires. Faz favor, tem a palavra.
Boa tarde, Raquel Rebelo, em representação do R3. Antes de começar, mesmo se calhar uma síntese do que o R3 pretende, mostrar a solidariedade do R3, que representa as estruturas da sociedade civil, para com o que foi dito em relação à extinção do IDT, que precarizou ainda mais as equipas de rua e que, isso vê-se uma questão muito simples, as IRSs não têm espaço para a sociedade civil manifestar, diagnosticar, trabalhar, não há espaço nem reconhecimento no seio das IRSs para o trabalho da sociedade civil. Recentrando na questão do desinvestimento da redução de riscos e minimização de danos, nós que estamos na rua é fácil de avaliar os recuos nos ganhos em saúde que haviam sido atingidos pelo trabalho das equipas de rua. Nomeadamente, e se quisermos ter um indicador muito, muito rápido e muito fácil de verificar, será a alteração nas vias de consumo. Portanto, o trabalho das equipas de rua, da redução de riscos, nós tínhamos alterado significativamente, tínhamos poucos consumidores por via endovenosa e hoje, se formos fazer um diagnóstico sério, e um diagnóstico sério implica o à vontade e o discernimento para levanta o braço, deixa-me ver, nós vamos reconhecer que aumentou o número de consumidores por via endovenosa. Depois, o que é que nós queremos? Nós queremos qualidade. Qualidade nas intervenções em redução de riscos para as populações mais vulneráveis. A população mais vulnerável tem que ter a intervenção mais qualificada. E isto não pode passar à parte de um investimento que tem que ser financeiro, mas atenção, aqui ressalvo que não estamos a falar de agravamento da dotação orçamental, porque estes projetos não são financiados pelo Orçamento de Estado, mas sim pelos jogos sociais, e que, portanto, nós temos que também, este investimento que é sério, que é real, não podemos ter equipas com um valor hora de técnico por 5,69 a recibos verdes. Não é? Portanto, estamos a falar da precariedade. Mas não passa, de facto, só pelo investimento financeiro. Tem que haver um investimento técnico, um investimento institucional. As equipas de rua, temos que pensar, são uma porta de entrada destes utentes mais estruturados, mais vulneráveis, no que são os centros de respostas integradas e, por assim dizer, também no Sistema Nacional de Saúde. O que é que nós estamos também e queremos deixar aqui clara, manifestar a nossa disponibilidade, enquanto representantes da sociedade civil, para a construção, definição da estratégia ou do modelo a in ou reimplementar. Obrigada.
Muito obrigado, doutora. Dava agora a palavra a Maria Gato, a doutora Adriana Curado. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de terminar a intervenção falando da questão da inovação, já aqui foi referida, para dizer que com o CICAD e mesmo anteriormente com o IDT, se tornou ao longo dos anos extraordinariamente difícil implementar novos programas, novas intervenções, projetos-piloto, que se tornou mesmo, ao nível da redução de danos, quase impossível. Com os programas PORI, onde há já um bolo de financiamento definido, que já está destinado esse financiamento às equipas que estão no terreno, que, como já foi referido, esse financiamento já é de todo insuficiente, torna-se completamente impossível propor uma nova intervenção e fazer algo de novo, de diferente. Mesmo que esse novo e esse diferente estejam na lei há 17 anos. Eu não gostaria de deixar de referir que é preciso, nesta nova reforma que vai ser feita, de facto, acautelar esta capacidade de implementar projetos-piloto, de fazer investigação comunitária e de avançar com respostas que há muito estão previstas na lei, como é o caso de drug checking, naloxona, heroína assistida, não está na lei, mas deveria também estar, e das salas de consumo. E, portanto, Lisboa está agora a avançar finalmente com as salas de consumo. Eu penso que é um bom exemplo de uma conjugação de condições políticas e de vontade e de capacidade de execução da sociedade civil. E, portanto, para terminar dizendo que o novo modelo ou a reforma que quer ser implementada deve deixar espaço para a inovação e não deve descurar estas dinâmicas locais. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. E para a última intervenção, representante do Grupo da Aveiro e também da Associação Portuguesa da Aditologia, o doutor Emílio Abrantes. Tem a palavra.
Muito obrigado. Agradeço a presença de todos e, em primeiro lugar, gostava também de mostrar aqui a solidariedade aqui com os colegas da AP10, da R3, do Inmoraria GAT, com os problemas aqui levantados. Estamos sinceramente solidários. E para responder aqui à doutora Almeida Santos, que fez uma pergunta e acho que para já ninguém lhe respondeu, mas gostava de dizer que nós estamos com a estratégia. Estamos com a estratégia atual do Plano Nacional da Redução de Comportamentos Aditivos. Estamos de acordo com ela. E quando pergunta, a segunda pergunta que te fez é o problema atual e a estrutura. Nós não temos dúvidas que deve haver uma estrutura com uma coordenação nacional para dar coerência a um serviço congruente e consistente e com uma entidade com pendor regional e local. Nós não temos dúvidas que é por aí o caminho que tem que passar. E esse caminho foi subscrito por 650 profissionais que trabalham nesta área. Finalmente, ficámos muito satisfeitos por saber que na próxima semana poderemos contar com todos vós para exigirem aquilo que hoje não é sustentável. Isto para mim sai daqui com uma grande satisfação, perceber que temos aqui a Assembleia, os deputados disponíveis para lutar connosco com um problema que é real. Porque é uma realidade que é do nosso cotidiano, das pessoas mais vulneráveis, que não têm voz. Eles não têm voz, eles não sabem reclamar. Se forem para um lado ou para o outro, eles estão-se completamente a marimbar, passo o termo. Eles não são capazes, não têm crítica. Nós convidamos a reclamar nos líderes de reclamações, eles não têm capacidade de reclamar. Mais dia, menos um dia, eles não têm capacidade de reclamar. E nós estamos aqui para isso, para defender um serviço público. Muito obrigado pela atenção e obrigado aos colegas.
Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos a disponibilidade que tiveram para vir aqui, para estarem connosco, debaterem este tema que é importantíssimo. Agradecer a vossa disponibilidade e dar por terminada a nossa reunião e dizer-vos que este foi uma primeira vez que ouvimos uma parte também desta questão, deste tema, deste problema, e que teremos de certeza mais oportunidades para nos encontrarmos e para podermos, ou quando nos deslocarmos aos vossos distritos, aos vossos locais de trabalho, ou quando for necessário, estarmos aqui todos em conjunto, até com os membros do Governo, e fazermos aqui, estarmos todos e debatermos aqui, ou então em colóquios que nós podemos organizar também, e debatermos estes temas que são importantes para todos nós, mas também importantes para os portugueses. Muito obrigado a todos e bom feriado 25 de Abril. Muito obrigado. Está encerrada a nossa sessão.